Sessão ordinária, solicito ao vereador Jackson Charles que faça aferição de quórum.
Vereador Lisier Zé Borges, vereador Hamilton Filho, vereador Jackson Charles, vereador Paulo de Lima, vereadora Dina Amélia Rabelo, vereador Eli Rosa, vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Pereira, vereador Ederson Lopes, quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador. Concordo o suficiente. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão.
O Edson está lá, não?
E solicito ao vereador Jackson Charles que faça a leitura da ata, da sintética da ata anterior, da sessão anterior, por gentileza. Oh, desculpa a falha. Solicito ao vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
O que vós desejais a outros, vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca, então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é o bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Também julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6, 31, 33, 30, até 37.
Agora sim, vereador Jackson Charles, proceda à leitura da síntese da ata anterior.
Síntese da ata da 59ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 9 dias do mês de setembro de 2015, reuniu-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Hamilton Filho, de Faria Filho, Ederson Cristiano da Silva Lopes, Jackson Charles Oliveira Diniz Cerbeto e Gleimio Martins dos Anjos. Faltaram, com causa justificada, os vereadores Eli Rosa da Silva e Mauro José Severiano. Os demais vereadores encontravam-se presentes. À hora regimental, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e declarou aberta a sessão. O presidente convidou o vereador Jackson Charles para fazer a leitura do texto bíblico. No pequeno expediente, foi feita a leitura da síntese da ata do dia anterior pelo secretário da mesa, vereador Ederson José Lopes, e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foram feitas também as leituras de correspondências e leitura de requerimentos que foram encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a tribuna na parte final do pequeno expediente a vereadora Miriam Garcia e os vereadores Gleimo Martins e Vespasiano Gomes. No grande expediente, fizeram uso da palavra os vereadores Sargento Pereira, GR Cabeleireiro, Sargento Alberto e Pastor Vilmar Silvestre. Em seguida, em segunda votação, foi aprovado o processo de número 105/2014 do vereador Pastor Ederson Lopes e processo 068/2015 do vereador Hamilton Filho. E nada mais havendo para ser tratado, o senhor presidente deu por encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 10 do corrente em horário regimental.
Obrigado, vereador. Na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura dos projetos e correspondências que foram encaminhados a esse plenário.
Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete da vereadora Geli, professora Geli, comunicando que não poderá comparecer à sessão do dia de hoje por estar compondo a mesa do corpo de jurados do projeto Contadores de Histórias da Rede Municipal de Educação. Leitura de projetos. Projeto do vereador Paulo de Lima, que dispõe sobre a outorga de título de cidadão, de título de cidadania Anapolina ao engenheiro Irapuã Costa Júnior e determina outras providências. Projeto do vereador Miguel Marrula, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade no município à doutora Ludmila Abraão Rajar e determina outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Gleim Martins, que requer à Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Rua 7, bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpada e melhorias de iluminação do cemitério Parque, Avenida Pedro Ludovico. Requerimento do vereador Gleim Martins, requer à gerência de iluminação, serviço de troca de lâmpada e melhoria de iluminação em todos os cemitérios da cidade. Requerimento do vereador Pereira Júnior, Sargento Pereira Júnior. Encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando refeições aos servidores da Secretaria de Serviços Urbanos, que essa refeição chegue às 10h30 da manhã, para que até às 11h seja servido. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, requer à Secretaria Municipal de Obras, asfaltamento na rua Edgar Borges, sítio Recreio, bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando para adquirir material para confecção de grade boca de lobo. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando aumento de vagas de estacionamento na Diretoria de Serviços Urbanos. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza geral da cidade para recolher entulhos e lixo que estejam em lotes, ruas, etc. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua 113, quadra 2, Vila Formosa, terceira etapa, foto em anexo. Requerimento do vereador Jackson Charles, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na rua S68, Anápolis City, foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Júlio M. Santos, Jardim Flor de Lis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando conserto ou troca de barra de proteção na Avenida Mirage, Rua Anápolis Futebol Clube, bairro Paulo Centro, foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando a marcação de sinalização dos cruzamentos do bairro São Merville. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida Patriarca, Jardim Palmares. Requerimento do vereador Sargento Alberto, encaminhado à CMTT, solicitando a marcação de sinalização dos cruzamentos das ruas N com M, J com K, no bairro São Joaquim. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando inclusão de rede de captação de esgoto pluvial, água pluvial, e asfaltamento na rua Alderico Nogueira Terra, no bairro Vale das Laranjeiras. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando semáforo na Avenida Pedro Ludovico, saída para Nerópolis. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando equipes para retirada de entulho e colocação de grama na Avenida Ipiranga, Vila Mariana. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando poda de árvore na Avenida Cachoeira Dourada, São Joaquim. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Jamil Aidar, Feres Aidar e Topázio, bairro São Sebastião. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua José Marques, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na Avenida João Florentino, Jardim Residencial das Flores. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Professora Idalina Mazitelli, Residencial das Flores. Requerimento do vereador Ederson Lopes, solicita audiência pública para discussão do tema concessão do transporte coletivo no município de Anápolis, realizar-se no dia 22 de outubro, às 9 horas, no plenário Teotônio Vilera. Requerimento do vereador João Pereira, Sargento Pereira Júnior, encaminhado à administração do cemitério de Anápolis, solicitando instalação de iluminação do cemitério São Miguel e Parque. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Na continuidade do pequeno expediente, solicito ao vereador Paulo de Lima que compareça à tribuna para o uso da palavra. Por até 5 minutos, vereador Paulo de Lima.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras, imprensa, colegas que nos ouvem. toda a população de Anápolis. Primeiramente, presidente, eu estou... Hoje um assunto expõe sobre o título cidadão anapolino ao nosso querido Irapuã Costa Júnior, de Inamélia. Nós estamos dando o título cidadão ao nosso querido Irapuã Costa Júnior, que nos construiu o DAIA, foi presidente da CEL, foi presidente de banco e foi prefeito de Anápolis. Então, até hoje ele ainda não tinha o título cidadão anapolino. E ele fez muito por Anápolis. Todos nós vereadores, principalmente os mais antigos, como idade, né? Não como vereador, mas como idade, nós conhecemos o passado do nosso querido Irapuã Costa Júnior. Então, eu queria contar com o apoio de todos os colegas nesse título cidadão anapolino ao engenheiro Irapuã Costa Júnior. Certo, Marrula? E também o Marrula está dispondo também, dando o título, né, à nossa Ludmila, filha do Samirão, que presta um grande serviço à cidade de Anápolis. Precisou, Samirão leva a gente até São Paulo. Eu mesmo já usei da bondade da Ludmila, então, excelente, pessoas que eu precisei, ela... Então, é bem dado o título à nossa Ludmila, com certeza, né, ela vai ganhar o título de beremérito, porque ela já é anapolina, então, ela vai ganhar o reconhecimento de nós aqui da Câmara Municipal e da população anapolina. E ontem, caros colegas, eu estive fazendo uma visita ao senador Wilton Moraes, que... A partir de segunda-feira vai mudar de partido, né? Vai sair do DEM e vai para o PP. Wilton Moraes, que faz parte da base do governo, é um senador light, um senador que preocupa com a nossa população goiana, né? Não é um senador de críticas forte ao governo federal, mas sim as críticas que ele faz em benefício à população. Então, é um senador excelente, uma pessoa de bom caráter, que interessa, sim, pela cidade, nas cidades goianas. Então, o nosso senador Wilton Moraes nos prometeu diversas emendas. Ele já esteve conversando com o nosso prefeito João Gomes, e através do prefeito João Gomes ele fez já umas emendas, e agora ele vai continuar fazendo emenda no orçamento para 2016 para a cidade de Anápolis. Então, tivemos lá ontem com ele uma grande visita, a gente ficou emocionado pelo conhecimento que ele tem na cidade de Anápolis. É um construtor... Está sempre fazendo obra em Anápolis e tem prestado um grande serviço à cidade de Anápolis e ao estado de Goiás. Então, queria deixar registrado aqui que a gente pediu diversas emendas, vereadora Dina Amélia. A gente pediu diversas emendas para a cidade de Anápolis, né? Inclusive, que possa ser construído um grande hospital na Grande Jaiara, que nós precisamos, que a senhora é da área, a senhora sabe que precisa, nós vamos construir um hospital naquela Grande Jaiara, que é mais de 120 mil habitantes. E outras regiões, né, de Orozões, que ele vai pôr emendas, posto de saúde e diversas outras emendas que ele tem o direito de colocar. Então, ele vai tentar, evidentemente, que ele tenha que atender todos os estados, todas as cidades do estado de Goiás. Então, a gente sabe que não dá para se pegar tudo. Sobre a telefonia também, na região de Sozânia, Interlândia, vamos também cobrar dele também, isso aí possa ter um empenho maior com isso aí, né? Justamente outros vereadores também têm cobrado, né? E outros deputados federais também têm ajudado para a gente resolver aquele problema definitivamente naquela região. Então, estivemos lá nessa grande visita, importantíssima, com o nosso senador Wilton Moraes. A partir de segunda-feira, eu quero fazer o convite a todos a comparecer ali em frente ao Serra Dourada, lá na Cristal, na Mansão Cristal, lá onde ele vai se fazer a sua filiação ao PP. Ele convidou a todos nós vereadores e está convidando toda a população de Anápolis. Então, é isso aí que eu tinha a dizer a vocês. Eu agradeço pela paciência, presidente, nosso presidente Lisier José Borges. Obrigado.
Obrigado, Paulo de Lima. Também para o uso da palavra, no pequeno expediente, vereador Hamilton Filho.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos vereadores, bom dia, imprensa que acompanha essa sessão, bom dia a todos aqueles que nos escutam e nos assistem nessa manhã pela TV Câmara e pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o primeiro motivo que nos traz à tribuna essa manhã é agradecer o apoio desta casa à nossa propositura que foi aprovada em segunda votação na manhã de ontem, relativo ao endurecimento do tempo de atendimento das agências bancárias da cidade de Anápolis. Quero agradecer certamente a população de Anápolis, ficou muito satisfeita com essa matéria, é a matéria que deixou de ser minha e passa a ser dessa casa, e certamente é cumprir nosso papel em defesa dos consumidores anapolinos. Quero aqui também, aproveitando o ensejo, e fazer um apelo que o prefeito João Gomes possa sancionar essa matéria, porque ela tem um grande alcance social, um grande alcance aos consumidores anapolinos. Certamente, essa é uma questão que transcende o interesse de apenas de uma classe ou de uma pessoa. Ela atinge ricos e pobres, atinge quem mora no centro, quem mora na periferia, porque todos nós necessitamos das agências bancárias, todos nós necessitamos de serviços bancários. Então, eu tenho certeza que, quando essa matéria virar lei, nós temos que dar as mãos e juntar ao PROCON uma fiscalização efetiva e dura dessa questão. Eu recebi diversas manifestações no dia de ontem a respeito dessa matéria. Então, eu creio que estamos fazendo justiça aos consumidores anapolinos. Senhor presidente, queria garantir a palavra, tá?
Novos colegas, temos uma pessoa com o uso da palavra na tribuna, gostaria da atenção de vossas senhorias.
Outra questão, senhor presidente, que é o motivo principal de usar a tribuna esta manhã, é a questão da falta de água que está acontecendo, principalmente na região norte da cidade. Ontem, no Jardim Alexandrina, já há 3 dias não havia uma gota de água nas torneiras. Era uma situação calamitosa. Nós procuramos a Saneago, não tivemos uma resposta satisfatória. Tive reclamações na região da Rua Leopoldo de Bulhões, que também desde domingo, sem água. Parque Brasília enfrentando essa dificuldade. Então, no centro, então várias regiões da cidade de Anápolis com esse problema. Infelizmente, é um assunto requentado aqui na Câmara Municipal. Já discutimos isso aqui em várias e várias oportunidades. Ano passado, eu me recordo bem, nessa época, a campanha eleitoral em Anápolis dizia muito essa questão. Um pouco antes, no final do primeiro semestre, a Anápolis atravessava uma crise grave. Recebemos aqui na Câmara Municipal vários manifestantes a esse respeito. Então, senhor presidente, quero manifestar aqui minha indignação, nosso apelo para que a Saneago tome uma providência. Na verdade, eu vi uma reportagem hoje na emissora de rádio dizendo que foi causado pela algumas bombas que captaram água no Ribeirão Piancó durante o fim de semana, mas eu acho que isso não justifica. Eu acho que tem que ter a fiscalização. Eu imagino também que não é uma ou outra bomba também que vai puxar água para irrigar um bananal que vá prejudicar todo o abastecimento de água de uma cidade de 400 mil habitantes. Então, na verdade, a gente olha para as explicações e acha elas muito aquém do problema. Eu acho a solução está sendo encaminhada muito aquém da dificuldade das pessoas em ter a água tratada. A água é um bem que não tem como se viver sem ele. Uma casa não funciona sem água, um banheiro sem a descarga fica uma situação calamitosa. Você não pode escovar os dentes. Eu não digo por mim, eu moro em prédio, lá tem poço artesiano, mas a população do Jardim Alexandrina, várias pessoas me reclamaram ontem, várias pessoas da região do Leopoldo de Bulhões, Centro, Parque Brasília, outras regiões, me falaram, recebi várias mensagens no meu celular. Então, eu quero fazer esse apelo para que a Saneago tome a providência de uma forma muito incisiva, que resolva esse problema. Não aguento mais falar disso, ouvir isso aqui na Câmara Municipal, porque é um assunto que é tão simples, que é tão objetivo. A gente vê tanta propaganda da Saneago. Participamos ano passado de um grandioso evento lá no LUNE, falando de grandes obras, de grandes intervenções no sistema de água tratada em Anápolis, e que vemos hoje, infelizmente, é a triste realidade da falta de água de torneiras secas na cidade de Anápolis. Então, quero manifestar aqui minha indignação e nosso pedido para que uma solução seja encaminhada o mais breve possível, senhor presidente. Isso que eu tinha para essa manhã, devolvo a palavra.
Muito bem. Também, na sequência, para o uso da palavra, vereador Alfredo Landim.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nossa vereadora Dina Amélia, nossos vereadores, imprensa presente, populares que estão nos ouvindo aqui nesta manhã. Senhor presidente, o motivo de estar aqui agora nessa tribuna é para fazer um comparativo da Operação Tapa Buraco de 2008 para trás e de 2009 para cá. Antigamente, naquelas gestões passadas, eles misturavam uma matéria chamada emulsão com pó de brita e brita zero, e ali começava a tapar o buraco aleatoriamente em qualquer bairro, punha em um caminhão toco e saía pela cidade tampando alguns buracos que eles encontravam. De 2009 para cá, com a gestão do ex-prefeito Antônio Gomide e agora do nosso prefeito João Gomes, do Partido dos Trabalhadores, houve uma mudança radical nesse sistema. Hoje, se fosse naquela época, nós estaríamos no máximo aí com 50%, 60% de buracos tapados. Hoje, mesmo já chegando o período chuvoso, a parte pluvial, os buracos que foram feitos pela chuva foram todos tapados. Tem muitos buracos na cidade? É verdade que tem, porque a Saneago, a responsável, para a maioria, hoje se diz 100% dos buracos da cidade, porque a Saneago abre buraco aleatoriamente, não avisa nada para ninguém, só depois é que a prefeitura descobre onde estão os buracos que vai tapar. Então é falta de comunicação da Saneago com a prefeitura, principalmente com o departamento de tapa-buraco, para resolver esse problema que sempre surge e vai surgir por toda a eternidade dessa cidade. E levando em consideração que até 2008 tinha aproximadamente 246 bairros na cidade. De 2009 para cá, o Partido dos Trabalhadores, com a administração do ex-prefeito João Gomes e do ex-prefeito Antônio Gomide e João Gomes, asfaltaram mais de 100 bairros nessa cidade. Ficando algumas ruas e uns dois bairros que faltam, que vai ser concluído ainda nessa gestão. Então fica aí, só para fazer esse comparativo de Operação Tapa Buraco, que a Operação Tapa Buraco de hoje, ela é feita com massa asfáltica usinada de primeira qualidade. Então, com isso, a tecnologia utilizada permite que fique mais tempo sem aparecer buraco na nossa cidade. Um outro assunto, senhor presidente, vai ser o maior plano de mobilidade de trânsito urbano da nossa cidade, vai ser lançado agora pelo prefeito João Gomes, e com isso vai melhorar o trânsito com obras de grande porte, como dois viadutos, aqui na Brasil, e com isso, o que vai acontecer? Vai melhorar não só a mobilidade do trânsito de veículos, como também do transporte coletivo. Fica aí esse um alento, porque a gente só ouve falar em notícias ruins. Mas nossa cidade, pelo contrário, tem notícias boas que vai acontecer e vai acontecer breve. Um outro assunto, seu presidente, eu quero falar sobre o modelo de segurança pública que está sendo utilizado pela segurança pública do Estado. É um modelo ultrapassado, os bandidos hoje é que faz monitoramento nas viaturas da polícia militar. Os bandidos sabem a hora que eles passam, em qual determinada região, sendo que fica monitorando, assaltando pessoas de bens, arrombando casa. Por quê? Porque a polícia, na hora que está num canto da cidade, já sabe que naquele canto não tem ninguém, eles assaltam e faz arrombamento nas casas. Na região que eu moro, na região sudoeste, na região do Vivian Park, é assalto todo dia. Arrombamento de casa todo dia. Então, esse modelo de segurança pública só pode estar ultrapassado. Chegou a hora de substituir essas viaturas por postos de polícia fixos, para ver se melhora, se inibe mais os bandidos. Um outro assunto, eu quero fazer coro com o vereador Hamilton sobre a Saneago. É uma empresa que arrecada milhões na nossa cidade e não faz investimento de natureza nenhuma. Os investimentos deles ficam só de boca em boca, nunca faz um investimento para o povo ver que teve melhora de água nas suas torneiras. Só isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também para o uso da palavra, pequeno expediente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Bom dia, senhor presidente, novos pares, imprensa presente, telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a todos. Senhor presidente, a nossa fala nessa manhã vem de encontro à informação do nosso companheiro Alfredo Landim, nosso vereador, a respeito do plano de mobilidade urbana. Todos nós sabemos que a nossa cidade, em pouco tempo agora, vai começar um plano de 70 milhões, e isso está me preocupado. Ao invés de ser momento de alegria, vereador Alfredo Landim, esse plano de mobilidade urbana hoje me preocupa, porque nós sabemos que o nosso país está passando por um momento complicado. Nós temos um déficit no orçamento, vereador Gleim Martins, de 30 bilhões, não são 30 milhões, se fosse 30 milhões isso me deixava tranquilo, mas são 30 bilhões, e nós estamos falando de fazer uma obra que vai mexer com a cidade, com valor nada mais, nada menos de 70 milhões, e é uma obra o seguinte, que se ela começar e não tiver condições de acabar, no lugar de querer agregar, vai prejudicar mais a população. Com meu simples conhecimento, minha preocupação, eu acredito que seria o momento do nosso prefeito repensar essa obra. Nós temos, se eu for falar aqui de obras que estão com dificuldade de liberação de verba, vamos ficar aqui até amanhã. Vou citar um aqui do nosso vereador Jackson Charles, lá da Vila Formosa. Aquela obra lá que vai trazer um benefício muito grande para a Vila Formosa, e ela está parada. Por que que ela está parada? Essa é a pergunta. Por falta de liberação de verbas. Nós temos inúmeras creches no nosso município que poderiam já estar na reta final. Não está por causa de quê? Por falta de liberação de verbas. Mas só porque, como se diz, a creche que não construiu, o feirão lá, o artesanato do vereador Jackson Charles e de inúmeras outras obras, não está trazendo dinheiro, elas estão paradas. Mas não está causando transtorno nenhum, vereador Gleim Martins. Não está causando transtorno nenhum diretamente para a cidade. Agora nós estamos falando de uma obra que vai mobilizar, que é mobilidade urbana. Imagina só essa Avenida Brasil aqui, sendo cortada aqui, vereador Gerri, para fazer o viaduto. Cheio de desvio na nossa cidade. Aí faz a medição, o governo não libera o pagamento. Qual a empresa que vai conseguir fazer uma obra de uma envergadura dessa sem ter pagamento, vereador Gerri? Não tem nenhuma. E para me preocupar mais ainda, me deixou mais preocupado, quando eu estava no velório, eu estava falando com um colega que trabalha numa empreiteira aqui da nossa cidade. Ele está falando, me falou, me deu essa informação, mas só porque ele não é o proprietário da empresa, da empreiteira, mas ele me falou que tinha pessoa, tem obra da prefeitura que não recebeu desde o planetário. Fez a UPA e está débitos a pagar desde a época da UPA. Então isso me preocupa bastante. Falei com o vereador Jackson Charles ali, ele falou que o prefeito vai ter o compromisso de fazer o centro cultural lá da região da Vila Formosa. Mas vai sair com o quê, vereador? Com recurso do nosso município. Hoje o nosso município vai lá na Rua da Liberdade, lá, vai lá em inúmeros locais da nossa cidade aí, que está precisando de coisas simples. Coisas simples que é o quê? É fazer uma rua, é fazer uma galeria de água pluvial. Então, nesse momento aqui, nessa manhã, nesse pouco tempo que a gente tem, eu quero pedir para o nosso prefeito, para ele repensar se realmente é o momento ideal para nós fazermos essa obra no nosso município. Que Deus lhe guarde acontecer que a União não libere o dinheiro para fazer essa obra, como nós iremos ficar? Então, é um momento de cautela, isso está me tirando o sono, porque a responsabilidade nossa é grande. E nós temos aí hoje uma oportunidade boa, o nosso secretário Leonardo está vindo nessa casa aqui. Eu gostaria de saber com os vereadores, o que vai ser feito na nossa cidade? Será que vai mostrar igual foi feito no outro viaduto? Mostrar no dia e começar a obra no outro dia? Onde não tem condições mais de nós darmos ideias? Então são coisas que tem que ser repensado, e o momento é agora. Porque depois que começar as obras, depois que rebentar, começar a furar essa Avenida Brasil aqui, e o dinheiro não vir, vereador Gerri, aí é um Deus nos acuda. Então é um momento oportuno de nós repensarmos antes de começar a pegar o dinheiro, antes de começar a fazer a obra. Então é uma preocupação que nós temos. Eu acredito que esse projeto já teria que ter passado por essa casa de leis, não o projeto em si, mas o plano realmente, como seria o viaduto, onde seria impactado, onde seriam os retornos, para quê? Nós somos representantes da coletividade. Nós poderíamos, às vezes, dar uma ideia que poderia melhorar a nossa cidade. Então, eu gostaria de pedir para o prefeito para que ele repense essa obra, tá? E que coloque a mão na consciência para que depois que começar não tem como recuar. E às vezes vai ter que tirar o dinheiro, às vezes até mesmo do servidor, até mesmo da infraestrutura, para investir numa obra que a União não deu para a nossa cidade. São 30 bilhões de déficit. Então nós temos que repensar e o momento oportuno é agora. Só isso, devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Eu me sinto aqui na obrigação de fazer um simples comentário, mas, vereador, na próxima terça-feira estaremos recebendo aqui o CMTT e provavelmente a Secretaria de Obras, justamente porque essa é uma preocupação que tem que ser dessa casa, né? O senhor pontuou muito bem aí, principalmente a mobilidade aqui na época da obra. A gente sabe que isso aí é uma verba onerosa, eu acho que não está enquadrada, digamos, numa possível suspensão da verba, mas vamos aguardar a terça-feira para discorrermos sobre esse assunto. Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. E para o uso da palavra, inicialmente, vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, Rádio São Francisco, Rádio Manchester, imprensa, Canal 5, TV Câmara da NET. Senhor presidente, eu faço uso aqui da tribuna nessa manhã, e gostaria de perguntar, fazer uma pergunta para Vossa Excelência, e gostaria que Vossa Excelência ajudasse no sentido de solucionar um problema que eu acredito que é fácil, não é muito difícil não. Alguns populares que assistiam às sessões da Câmara me questionaram da acessibilidade aqui nessa Casa de Leis. Com a construção do novo prédio da Câmara, nós perdemos aquela entrada ampla que tinha, né, no plenário. E alguns ficam receados de ter que descer a escada, acham complicado, né, esse acesso. E observando até a fala de um desse cidadão, que pediu para não mencionar o nome, nós estamos realmente praticamente com a seção fechada, com pouca acessibilidade para a população, onde a população perde a oportunidade de assistir os debates dessa Casa de Leis. Eu entendo que para se fazer um omelete, realmente tem que quebrar os ovos. E isso traz uns certos transtornos, uns certos sabores. Eu gostaria que o responsável pela obra, e até Vossa Excelência, eu posso também auxiliar nisso, é um dever meu, de trazer um esclarecimento para a população da data, né? De uma previsão do término dessa obra e de uma possibilidade de melhorar essa acessibilidade para a população continuar vindo assistir as sessões. O senhor pode me responder depois. É, buscar essa junto ao engenheiro, o responsável pela obra, para que ele possa vir aqui e nos dar essa explicação, para que a gente possa informar melhor as pessoas que está fazendo esse questionamento. Senhor presidente, nessa manhã eu estive analisando alguns pontos. Tem quórum, senhor presidente? Acredito que não tem quórum. 3, 5? Nós estamos sem quórum aqui.
Quórum suficiente. Pode continuar, vereador.
Senhor presidente, Eu estava analisando, ano que vem é ano de eleição. Novamente, vários candidatos irão para as ruas pedir os votos. Vereadores, candidatos a prefeito. E eu acho que é um momento muito oportuno para que a população, de modo geral, comece a analisar, senhor presidente. Comece a analisar como foi a administração, né? Como está sendo essa administração. E quem são os possíveis prefeitáveis. Começar a analisar a vida pregressa dessas pessoas. Analisar o passado de alguns. Buscar junto às redes sociais, analisar bastante, porque, naturalmente, eu não sei se estarei no próximo mandato tendo a oportunidade de representar a nossa sociedade. Então, eu também tenho essa preocupação em quem nós vamos colocar para nos representar, em quem nós vamos colocar para administrar esta cidade. Nós sabemos que Anápolis cresce de uma maneira assim muito rápida. É como uma locomotiva, Anápolis. O desenvolvimento da nossa cidade é como se fosse uma locomotiva, vereador Vespo. Então nós temos que analisar muito bem, né, quem que nós vamos apostar novamente, confiar o nosso voto. E é um momento muito oportuno para que a gente possa fazer essa análise. Porque realmente tem alguns problemas que é culpa de gestores, é culpa de pessoas que estão no legislativo, que não fazem a tarefa da forma que a população precisa. Porque nós somos funcionários dessa grande massa, quase 400 mil habitantes na cidade de Anápolis, vereador Landim. Nós somos funcionários desse povo. Nós estamos aqui sendo pago, e diga de passagem, muito bem pago, pela população. Agora, nós somos povo, nós somos gente também. Não deixamos de ser pessoas, porque estamos detendo aí um mandato. Então, eu tenho essa preocupação, vereador Landim. Nós temos que ter essa consciência, temos que analisar bem para o próximo ano. O vereador que me antecedeu aqui falou de mobilidade, falou de parte da nossa cidade que ainda estão por asfaltar. São ruas. Nós aprovamos um projeto aqui, né, foi uma pactuação com a Caixa Econômica Federal para que pudesse asfaltar o restante que falta na nossa cidade. E aí vem uma preocupação muito grande. Eu sei que tudo está sendo muito bem planejado, eu acredito nessa administração. Logicamente que nós temos que debater todos os assuntos aqui. Essa casa é feita para isso, é para os debates, para achar a melhor solução. Às vezes, algumas falas, às vezes pode até machucar, mas é necessário. É necessário que essa casa levante a voz e que busque a explicação, as informações, para que nós possamos repassá-las para as pessoas que acreditam no nosso mandato. E eu quero aqui, senhor presidente, dizer, tive uma atenção especial do César Donizete, também do Leonardo, onde, insistentemente, eu venho buscar a revitalização da Raimundo Carlos Costa e Silva, que é a avenida, uma das principais da nossa região. A hora que você entra dentro do Recanto do Sol, você deslumbra o quê? Uma avenida. E hoje, sinceridade, ela é feia. É um local que tem um comércio pujante, pessoas que esperam há anos essa revitalização. Há anos. E eu quero ter a felicidade ainda nessa administração de ir lá com o João Gomes, se Deus quiser, com o prefeito, para inaugurar essa revitalização. Eu quero. E Deus nos dá essa permissão de querer. Eu quero. Espero que isso venha a acontecer. Eu quero também ir lá ver a satisfação da população da Rua 1 e da Rua 50. E desde quando o Recanto do Sol é Recanto do Sol, criaram o Recanto do Sol, começou pela Rua 1, senhor presidente. Por incrível que pareça. E ela não tem asfalto. Existe a Rua 50, também não tem asfalto. Aí, me falaram que só vai fazer asfalto se tiver rede de água pluvial e a rede de esgoto. Olha, eu concordo, porque senão depois vai ter que cortar de novo, né, vereador Marrula? Só que uma coisa que eu não concordo, a cidade de Anápolis não foi planejada. Nós enfrentamos aí, em vários pontos da cidade, problemas de alagamento por falta de galeria de água pluvial. Agora, e aquela população ficar sofrendo, esperando uma coisa que, ó, nem sabe se vai acontecer, que é a rede de esgoto, quando isso vai acontecer, eu espero que um dia aconteça. Agora, enquanto isso não aconteça, todo ano aquele povo sofre com a lama nas suas portas, a Rua 56, a água que desce lá, vereador Hamilton Filho e vereador Vilmar Silvestre, a água que desce lá leva o cascalho todinho para a Rua 56, para frente dos comércios. Então, eu gostaria de pedir aqui, aí eu que sou contra o asfalto sem galeria de água pluvial, eu que sou contra do asfalto sem a rede de esgoto, nessas duas ruas, eu gostaria de ver o asfalto, mesmo que tivéssemos de cortar novamente para levar esse outro benefício lá. Eu gostaria de pedir encarecidamente para o prefeito João Gomes, acredito nessa administração, para o Leonardo, que é um baita de um secretário, tem compromisso com aquela secretaria, para que nós pudéssemos dar uma condição melhor para aquele povo que mora ali. Viatura não entra lá, praticamente, uma ambulância não entra, porque é muito estreita as ruas e a acessibilidade é muito difícil. Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Vereador, só respondendo em parte a sua pergunta, realmente a nossa Câmara, ela não tem o espaço adequado, nunca teve na realidade, isso aqui nem foi construído para ser Câmara, era uma prefeitura, isso aqui foi construído para ser prefeitura num tempo que não se preocupava com a mobilidade humana, né? Então nós não tínhamos acessibilidade realmente. E isso aqui onde nós estamos era uma garagem, como o senhor acabou de citar. Mas eu te garanto que a nova casa, que provavelmente vai haver um atraso no cronograma, o cronograma era final de maio, mas seguramente dentro da nossa programação aí, ou da programação da empreiteira, da forma como está o caminhamento das obras, nós teremos o prazer de inaugurar a nova casa. É uma casa totalmente reformulada, aí sim com acessibilidade total. Isso com segurança. Ainda no uso da palavra no grande expediente, vereador Gleimo Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Temos dois assuntos a tratar. Cumprimento a imprensa, populares que nos assistem no canal 5, e ouvinte da Rádio Manchester. Importante, senhor presidente, nós estarmos aqui nesta manhã, os vereadores, os que me antecederam, falaram coisas muito importantes, e a gente fica preocupado por situações que vêm acontecendo no nosso município. A questão da falta d'água. A questão da falta d'água é preocupante. Estivemos outras vezes nessa tribuna falando a respeito da falta d'água, e está acontecendo. A cada dia que passa, está acontecendo. Vereador Hamilton, nós somos da mesma região. A gente tem esse problema lá. Tem casas lá que tem há 5 dias sem água. 5 dias, vereador Ederson. Ontem mesmo liguei para a Tânia. Ela disse que no final da tarde estaria pronto, resolvido. À noite, andando pelo bairro, pessoas me indagando que como que ia fazer. Então, preocupante, mas eu volto a dizer, Anápolis... Não falta água, falta planejamento. Estive ontem em alguns lugares ali, mina d'água nascendo, brotando, e situação que vai matar as minas d'água, pastor Márcio Silvestre. A erosão ali no Vila Rica. Estive lá na erosão com um pessoal lá, vi tanto de mina ali, poderia estar sendo aproveitado. Então, é preocupante. Preocupante, nós ficamos muito preocupados, e a cidade está aí. A cidade tem crescido, e às vezes não está acompanhando a situação. Outra coisa que me traz uma preocupação muito grande, hoje nos noticiários, todo mundo viu que o Brasil está pior. As coisas estão acontecendo, foi rebaixado, é o grau, o risco, né, a classificação de risco rebaixada do Brasil. Os ministros falando que vai ter mais cortes, vai acontecer coisas, e pegando a fala do sargento Pereira, é uma preocupação nossa também. É uma preocupação muito grande quando vemos a cidade passar por essas obras. Todo dia, pastor Márcio Silvestre, todo dia, pessoas me procuram, pessoas encontram na igreja, em outros lugares, falando a respeito dessas obras que vão ser feitas, esses corredores, nessas avenidas. Anápolis não foi uma cidade planejada. Agora, essas ruas não têm caixa para suportar o que vai ser feito, pelo que está... A não ser que vai mudar, a princípio, vereador Jean, a princípio, quando surgiu a primeira ideia, não poderia ter estacionamento nas avenidas. E os comerciantes estão loucos, estão preocupados, e com razão. A única coisa que eles sabem fazer é ter seu comércio ali há anos, uma tradição. Aí vem uma administração querendo fazer uma situação dessa. Aí, volto a dizer, o sargento Pereira disse muito bem, os dois viadutos que são feitos aqui em Anápolis, foram feitos, tivemos audiências públicas, mas para anunciar o dia de começar a obra. E nós vemos o que está acontecendo no viaduto aqui da Brasil, no Nelson Mandela. Vai passar por uma reforma de 300 mil reais, aproximadamente. Isso não gastar mais. E quando começar a mexer ali, quando tirar aquelas placas, aquela situação ali, pode aumentar ainda mais. Então, é uma situação... Justo, é uma situação. Mas toda empresa tem um fiscal. Toda empresa, o executivo tem que pôr um fiscal para receber a obra. Como que recebe umas obras dessas? Vereador Jean, vou considerar para Vossa Excelência, às vezes eu saio do assunto.
Não, obrigado, Cleber. Rapidinho, só para comentar também a preocupação com relação aos corredores de transporte em vários aspectos. Um deles é o que Vossa Excelência abordou, sobre a questão de possível impedimento de estacionamento nas vias. Essa é uma preocupação, sobretudo, nós temos ali na Avenida Presidente Kennedy, que tornaria-se totalmente inviável o comércio local, e nós realmente não podemos acatar essa sugestão, se é que realmente eu confesso que não tenho exatidão se tem ou não essa previsão. Mas na Avenida Brasil, digamos que ela comporte de forma mais tranquila. Mas na Presidente Kennedy, se for acarretar impedimento de estacionamento, certamente seria o caos para os comerciantes e até para os moradores. Então, nós vamos realmente ter que acompanhar, procurar aí de perto o Alex e o Leonardo sobre essa questão desses projetos. E um outro aspecto, o Pereira antecipou bem, essa questão do que não, PAC, na verdade, é o quê? Um empréstimo. E nós vamos ter uma retração econômica, já estamos tendo no ICMS e no FPM. E em garantia a esse empréstimo, está consolidado, está lá na lei que nós aprovamos, o município deu... o FPM e o ICMS. Portanto, as parcelas, quando forem descontadas, tem ou não receita, vai haver o desconto. E isso está vinculado ao imposto, FPM e ICMS. Então, isso pode comprometer o município no equilíbrio fiscal e financeiro. Então, assim, é preocupante, eu espero que a administração tenha esse cuidado. Às vezes, é preciso... ter ousadia, é verdade, para fazer grandes obras, mas por outro lado, Miriam, às vezes é necessário cautela e juízo. Então, nesse sentido, o cenário brasileiro mudou, o momento é outro, então é preciso que a administração avalie melhor se é viável dar continuidade nesse empréstimo aí. Devolvo a palavra, Cleber. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean.
nós vemos a preocupação na Avenida Brasil, com certeza, com porta. Agora eu quero ver na Avenida Presidente Kennedy, igual você nessa diz, na Fernando Costa, já virou outra cidade. Como que vai fazer com aquele comércio? Na Goiás, na Pedro Luvico, em partes. Então é muito complicado, é muito preocupante, e os comerciantes estão nos procurando, e é de praxe acontecer aqui em Anápolis, acontecer um decreto, assinar na escalada, fazer uma situação lá, vem já, libera a obra, tudo arrumado, vem aqui para mostrar, não acontece, já conversamos e depois vemos a dificuldade que é. Então, nós ficamos preocupados com isso. E com certeza, as obras têm que começar e terminar. O Sargento Pereira disse muito bem, tem muitas obras aí com dificuldade. Ontem mesmo estive presente ali no Complexo Antônio Fernandes, estive lá com uns fotógrafos, a imprensa aqui, nós vamos fazer uma audiência pública amanhã lá na associação, vamos fazer um raio-x do setor, e o tanto de tapa-buraco que eu vi na cidade, no meu bairro, na Alexandrina, inúmeros tapa-buraco lá, buracos por tapar, e não está acontecendo o que o meu antecessor falou aqui. Eu fico preocupado com isso. Quando vem cá falar, está certo, está tampando, está, mas a administração é papel da administração, gente. Isso é papel da prefeitura em fazer. Agora, e lá não tem muitos setores que não tem tapa-buraco, não chegou, tem obras aí, erosões, situação, é muito complicante. Essas coisas doem nos nossos ouvidos. Isso dói nos nossos ouvidos escutar coisas aqui que não está acontecendo com a verdade. Se eu sou gestor da cidade, se eu sou um empresário, uma situação, eu tenho que resolver. Agora, tem coisas que vão acontecendo que as pessoas nos cobram, a população, porque eu sou o representante da população. Nós, todos os pares, representa a parcela da população, representa a cidade. E a gente vê acontecendo coisas, eu passar numa situação, no Itamaraty mesmo, do bairro Itamaraty, vereador Vespa, mandando meu WhatsApp aqui um amigo, o endereço com foto, dois buracos, que está lá.
Uma parte.
No Itamaraty.
Uma parte.
Então, é muito complicado. E a gente fica vendo essas coisas aqui. Então, nós temos que tomar cuidado no que fala, vereador Jackson. No que fala, porque a população nos cobra. A população está cobrando e está preocupado. Volto na questão, só um instante, vereador. Volto à questão dos corredores. Está um alvoroço a cidade já. Pelo menos os meus amigos, os comércios onde eu passo, aonde eu vou, o pessoal chega, vereador, como que vai fazer isso aqui? Eu vou ter que fechar meu comércio? Eu vou ter que parar? Vou viver de quê? Calma, nós vamos ver isso com atenção. A questão do viaduto aqui, gastar 300 mil reais na reforma, vai fazer um guarni-rei para proteger, já é apertado aquilo ali, vai colocar nada, vai meio metro para cada pista, vai diminuir ainda. Então são coisas que eu acredito que fazer ali com concreto, fazer fechar ali com concreto, eu acho que não gasta 100 mil reais de concreto para concretar aquele restante que falta lá. Agora, gastar um dinheiro desse e o país está em recessão, o risco Brasil está caindo, vai acontecer coisas aí, nós temos que repensar. Será que é a hora de fazer grandes obras dessa forma? Anápolis tem 108 anos de idade. Anápolis tem 108 anos. Uma cidade boa de se viver. Será que é o momento de estar fazendo isso? Tantas outras coisas que precisa. A saúde está bem, mas precisa melhorar. Outras coisas por aí também, que a gente tem visto que é mais fácil. E agora, situações dessa que vem deixar as pessoas preocupadas, deixar a população preocupada. Então, nós fazemos uso dessa palavra, dessa tribuna, para trazer o que a população está nos cobrando nas ruas, o que a população está nos indagando, e levamos para os secretários, levamos para o prefeito. Eles é o executivo, eles que comandam a cidade. Nós estamos aqui para fiscalizar e queremos estar próximo a esses acontecimentos, porque a população vai nos cobrar ainda mais, porque eles estão inseguros de tudo que está acontecendo e que está acontecendo no Brasil e que pode acontecer em Anápolis. Anápolis ainda é uma cidade boa de se viver, orgulho de morar aqui, orgulho de ser vereador aqui, me orgulho em defender os interesses da população. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Guilherme Martins. Na sequência do grande expediente, convido da palavra o vereador Sargento Alberto por até 10 minutos, sargento. 10 minutos, sargento.
Bom dia, vereador Hamilton Filho, que preside a sessão. os demais pares, imprensa presente, que transmite também a sessão, os ouvintes. Senhor presidente, pares, eu venho nessa manhã usar a tribuna para falar da segurança pública. Nós temos visto, né, durante todo o período aqui, essa discussão quanto à falta de segurança pública, à inércia dos poderes, de estar aí investindo aí na segurança pública, principalmente dos anapolinos e Anápolis. Mas a gente vê os comentários, qual joga essa responsabilidade aos policiais que estão na rua, ao efetivo, que é pouco, ao soldado, ao cabo, ao sargento, e alguns oficiais que vão para o trabalho, né, e assumir toda essa responsabilidade. Porém, vemos que falta um incentivo maior por parte dos nossos governantes. Aí eu digo, o governo estadual, que não abriu ainda um edital para o concurso da Polícia Militar. Aí eu digo, o governo municipal, que também não se manifesta com veemência a esse assunto. Mas eu tenho que falar que a Polícia Militar, o policial, não está alheio e não está omisso ao seu papel, não. E engana-se aqueles que acham que a polícia está vulnerável, que o Estado está vulnerável, que as leis estão vulneráveis, elas estão aí. E se caso alguém achar que está acima disso, pode pagar um preço caro, pode pagar. Mas eu estou dando essa ênfase nesse momento para dizer que nós hoje estaremos realizando audiência pública no sentido de estar convencendo o comando da Polícia Militar aqui em Anápolis. Aí eu digo, o comandante do 38º Batalhão, na edificação ou na criação do batalhão na região leste de Anápolis. Esse batalhão, quando criado, não tinha essa previsão. Inclusive, faltava espaço para ser indicado e possivelmente seria na região norte. Mas ali não há um espaço físico que foi ainda definido ou que contemple essa possibilidade. Mas diante dessa situação, estive com o prefeito João Gomes, o qual me recebeu com carinho ali, pedindo a ele a possibilidade de nos conceder, ou conceder à Polícia Militar, o CRAS Leste, que hoje está desativado. Desativado por motivo de mudança de local. Aí eu quero deixar registrado também. Mas esse local está ocioso hoje. E, diante dessa informação, o prefeito também tomando conhecimento, acionou aí o Chico Rosa, o qual coordena aquele espaço, para que pudesse estar junto ao comando, fazendo a visita e vendo se o local é apropriado para receber esse efetivo da Polícia Militar. E houve, por parte do comando, interesse. Porém, há de se fazer as adequações para que isso possa acontecer. Então, eu quero deixar registrado que a região leste possivelmente poderá receber, a partir de hoje, dessa mobilização através da audiência pública, um batalhão da Polícia Militar. Basta que haja manifestação que poderá ocorrer através dessa audiência pública ali no colégio do Bar de Lourdes, o deputado José de Assis, a partir das 18h30. Então, aguardamos aí, então, que a sociedade ali possa comparecer e manifestar a sua intenção de recepcionar esse batalhão naquele local. Mas foi colocado aqui também, eu vou mudar um assunto, as questões de prioridades, cronograma, por parte da administração. Ela tem de ocorrer sim, vereador Glêmio, os demais vereadores. Há uma necessidade de fazer. Eu tenho sido contemplado, sim, algumas demandas, mas essas demandas são contempladas, são pedidos recentes, e os pedidos mais antigos não têm chegado, ou não têm sido contemplados. Ontem mesmo estive no Flor de Lins, onde detectei que foi realizado um trabalho ali de demarcação pela CMTT. Bonito, ficou lindo ali. Porém, alguns setores do lado que pedimos, e chegou. Não chegou ainda esse benefício. Então, não há um cronograma de pedidos. Se há um cronograma já feito pela administração, que ele faça essa divulgação. Já pedi isso aqui em outra oportunidade, que estava mandando, isso aí é furado, não estava mandando para nada para cá, não. Não tem cronograma de trabalho realizado, está sendo mandado para cá, não. Já cobrei isso aqui nessa tribuna, me disseram aqui, outros companheiros disseram que tem um cronograma assim, está sendo mandado vereador. Então, esse vereador que aqui vos fala aqui hoje não está recebendo, não. E se está furado, vamos voltar a fazer. Até porque os senhores não recebam aqui, através dessa tribuna dos vereadores, esse questionamento, essa crítica. Então, atendam os pedidos de acordo com que eles chegam. E eu vou repetir, tem pedidos que chegam lá, são atendidos por último, na verdade, chegam primeiro, são atendidos depois. Alguns estão tendo prioridades e tendo aí, na verdade, privilégio. Eu não gostaria de usar essa tribuna para isso, para falar de companheiros aqui que têm essa situação, que tem ocorrido. Então eu deixo aqui registrado, certo? Se o prefeito não tem os 23 vereadores para legislar perante a cidade, só tem uma meia dúzia, então eu vou ter que tirar aqui o meu mandato, pedir a retirada dessa casa, porque são 23 vereadores. Esses 23 têm de ser ouvidos, sim, de uma forma ou de outra. Uma forma tranquila de se discutir os problemas, ou de uma forma mais veemente e mais crítica, uma crítica mais pesada. Eu tenho me colocado da maneira tranquila e quero levar isso da melhor maneira possível. Meus atendimentos têm sido demorados, e é coisas que são prioridades, e não têm chegado ao contento. Por isso que eu vejo aqui alguns usar a tribuna e falar que determinado local não tem chegado. Se há um cronograma, nos passem para que a gente possa minimizar algumas discussões que podem ser feitas aqui através dessa tribuna. Vereador Guilherme.
Obrigado, Sr. Alberto. Gostaria de entrar no assunto anterior que Vossa Excelência disse a respeito da segurança. Nós vemos que o país, igual usei a tribuna há pouco tempo, antes de Vossa Excelência, dizendo que o país está em decadência, o risco, enfim. E nós vemos em todo o Brasil a falta de emprego. Aqui em Anápolis caiu drasticamente a questão do desemprego. E com isso, pastor Márcio Silvestre, a bandidagem aumenta. Com isso, as coisas aumentam. E a polícia, a polícia militar, tem feito de tudo para conseguir resolver o problema da cidade. Ela precisa de ajuda. Acho que seria o momento de uma guarda municipal para estar ajudando a polícia. Ontem mesmo, Vossa Excelência, liguei à noite para o senhor, pedindo auxílio, que roubaram o carro do irmão do meu cunhado, vereador Marrula, ali na Jaiara. A esposa dele chegou, colocou a arma na cabeça, levou o carro, estava com a criança, e, graças a Deus, deu tempo da esposa dele tirar a criancinha, desceu em sentido da BR. E depois liguei para o Sargento Alberto, passei, pedi para ele que possasse disparar o pessoal da polícia, os companheiros dele, encontrou o carro, uma hora da manhã, sem os vidros, algumas coisas, tirou alguns objetos do carro, mas a gente vê que a polícia está trabalhando. A polícia tem valorosos policiais na corporação que tem buscado atender a população. Eles não têm hora para sair, só tem hora de sair de casa, mas não tem hora para voltar. E às vezes é um pouco de forma pejorativa, pessoas dizem que a polícia não tem feito nada, está enxugando gelo, mas sim, a corporação tem feito muito, a polícia militar tem atuado na nossa cidade, tem valorosos policiais aí trabalhando em defesa da vida da pessoa que nem conhece o cidadão lá e está defendendo a vida das pessoas. Então, parabenizo a Polícia Militar, na pessoa de Vossa Excelência, vereador Sargento Alberto, companheiro de primeira hora da polícia, sargento aqui e vereador dessa legislatura. Então, parabéns, levo os parabéns, um abraço a toda a corporação pelo belíssimo trabalho que tem feito na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, Guilherme.
Eu não posso dar a palavra ao senhor, que já está 57 segundos. Eu só gostaria aqui de reafirmar o meu agradecimento
de receber e fazer sua contribuição à segurança pública ao prefeito João Gomes. Ele disponibilizou o CRAS Leste, que está desativado. Então, eu tenho de reconhecer, ele tem dado sua contrapartida na questão da busca de fazer a interação, né, junto à Polícia Militar, aos órgãos de segurança, no sentido também de dar esse aval. Então, eu tenho de reconhecer, obrigado o nosso prefeito João Gomes, de ter nos atendido aí e dado esse espaço para que a Polícia Militar possa trazer região leste ali o batalhão. E peço ao comando da Polícia Militar de Anápolis que possa comparecer hoje, esteja junto conosco, ouvindo aquela comunidade e nos ouvindo também quanto à importância, até estratégica, dessa instalação, desse batalhão ali na região leste de Anápolis. Devolvo a palavra, Sobrino.
Também para o uso da palavra no grande expediente, professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente. Senhor presidente, na verdade, eu não estava sequer preparada para poder falar aqui nessa manhã. E mesmo porque apresentei um ofício aqui, justificando a minha ausência, porque estava ali em um evento da Secretaria de Educação, um evento chamado Contadores de História, onde foram premiadas ali três escolas que se destacaram dentro dos alunos do quarto e quinto ano para contadores de história. É a Secretaria Municipal de Educação incentivando a leitura, incentivando o conhecimento, incentivando o trabalho e mostrando o trabalho de excelência que é realizado nas escolas municipais. Ali tiveram por volta de 10 escolas apresentando um cenário maravilhoso e esse trabalho continua hoje no período vespertino. Todos aqueles interessados poderão participar agora com os alunos do primeiro, segundo e terceiro ano do turno vespertino. Mas um cenário maravilhoso, um incentivo às escolas e um incentivo a essas crianças que, apesar da escola, das dificuldades momentâneas do dia a dia, eles vêm falando, eles vêm trazer o conhecimento e vêm mostrar aquilo que eles estão aprendendo dentro da sala de aula. Tiveram ali contemplados, em primeiro lugar, a escola Inácio Sardinha de Lisboa, lá no distrito de Interlândia. Em segundo lugar, a escola, deixa eu ver se não me falha a memória, hein? Em segundo lugar, foi a escola... Agora falhou a memória, hein? Alfredo Giacomossi, segundo lugar. E terceiro lugar, a escola Clóvis Guess. Não me falha a memória, foram essas, sim, que foram contempladas nessa manhã. Mas eu acho que vitoriosos são todos os alunos, são todos os pais, todos os professores e todos aqueles que levam cultura. Senhor presidente, eu queria, na verdade, uma parte na fala do sargento Alberto em relação à audiência pública que ele vai fazer no dia de hoje, lá no bairro de Lourdes, na escola Deputado Zé de Assis, sobre a instalação do 38º Batalhão. E é recorrente nessa casa, falando sobre segurança. Hoje mesmo, o vereador Gleime, nas suas colocações, a parte que ele fez agora, ele sugeriu que a violência está crescendo e a necessidade da criação da Guarda Municipal. E nós, sem dúvida nenhuma, também apoiamos a criação da Guarda Municipal. Mas eu creio, senhor presidente, que nós estamos precisando de mais investimentos estaduais na segurança do nosso município.
Uma parte,
vereadora. Nós precisamos, sim, do 38º Batalhão, mas um 38º Batalhão com efetivo que possa verdadeiramente trazer segurança para as pessoas do setor leste. Eu tive uma reunião, já vou te dar uma parte, vereador. Tive uma reunião lá no setor e os diretores das escolas do setor leste me reclamaram que não tem mais a patrulha escolar naquele setor, porque não tem efetivo para compor a patrulha escolar. Então, de que adianta criar-se um batalhão sem efetivo? E quantos aí da polícia estão aguardando, quantos aprovados no concurso público estão aguardando para ser chamados? Então, nós precisamos deixar de trazer para essa tribuna os discursos eleitoreiros, aqueles que falam do tanto pior, melhor, e nós precisamos buscar um lado, e eu creio que o nosso lado é o lado da comunidade, é o lado da população, e nós não podemos deixar trazer essas colocações aqui para a tribuna, e acho valoroso, quero parabenizar o sargento Alberto pela iniciativa de trazer a comunidade para esse debate, para que possa ser discutido verdadeiramente a segurança no nosso município. E volto a falar, senhor presidente, nobres pares, do incentivo e do aporte colocado pelo governo municipal na segurança do nosso município. Como solicitei a vossa excelência, a presença aqui do coronel Sidney, para que ele possa trazer o que esse município tem feito em prol da segurança do nosso município. É um dos maiores investimentos dos municípios. E eu estou começando a empolgar, você deu uma parte primeiro ao vereador Vilmar Silvestre e depois o Pedro
Mariano. Na verdade, vereador, obrigado pela parte. Fui contemplado agora nas suas últimas palavras. O que essa comunidade precisa saber é que a preocupação com a segurança no nosso município é de toda esta casa. Todos os vereadores, evidentemente, estão preocupados com a questão da segurança. Mas como vossa senhoria acaba de dizer aí, é preciso lembrar da participação do governo municipal, João Gomes, com a segurança, com o banco de horas, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. E isto, muitas das vezes, não é falado na tribuna. Às vezes clamo por uma polícia municipal, mas esquece de dizer e de reconhecer o investimento que o governo municipal faz através do banco de horas, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Isto é muito importante. Lamentavelmente, o nosso Estado, até porque a segurança é dever do Estado, não tem feito investimentos na contratação de novos policiais para Anápolis. A Anápolis hoje tem uma deficiência, né, do número de policiais muito grande. Precisaria hoje mais de 100 policiais a mais pelo tamanho da nossa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador, sem dúvida nenhuma. E mais do que contratar mais policiais, também a valorização do trabalho desse efetivo que está aí, como já foi dito nessa manhã, também pelo vereador Gleimo, que vem dando a sua vida em prol da comunidade. E eu, se existe uma valorização que eu gosto de prestar, é valorizar o policial militar pelo trabalho que eles desenvolvem na nossa cidade, no nosso país e no nosso estado. E ele precisa ser valorizado dentro da sua função. Vou dar uma parte para o vereador Pedro Mariano, que eu quero só concluir também com outra colocação aqui feita.
Não, minha presidente, você sabe que eu admiro muito essa postura da senhora, uma revelação aqui nessa casa. Agora, parabéns só trazer essa discussão para cá, da segurança. O Jaco, ano passado, bateu muito na tese. Enquanto nós não fomos no Congresso para aqueles deputados mudar a lei para punir quem é, não adianta. Tem partido que é contra o negócio de baixar a menoridade. Menor está matando, roubando. Semana passada, essas câmaras também, eu vou fazer uma verificação, pastor Velho, porque essas câmaras não estão funcionando de acordo, não. E é custo caro para o município. Roubaram lá no Mercado Moreira, semana passada, a 1h, e a câmara, tem uma câmara lá que é ligada, não dá 500 metros. Roubaram 1h. O proprietário está tirando caixa lá, porque está tendo esse tipo de assalto, mesmo. E cadê essa câmera que vigia 24 horas? Aonde tem essa? Mas que não mudar a lei no Brasil, os deputados tomar vergonha e punir, e o senador, não adianta aumentar 10 mil homens aqui, não. Porque se o dia passado, um mala trocou tiro com o policial acertou o tiro dele. Olha que ele chegou na cadeia, conversando lá e tal, nem para cadeia não foi, Candinho. Então não adianta agir também, que não mudar a lei para punir, não adianta. Eu voltasse o termo militarismo, é até melhor. E outra coisa, quer parabenizar os militares. Em 1970, o Brasil crescia 10 pontos. Hoje a China cresce 7, é parabéns. Os militares fez o Brasil chegar a 10 pontos, Marrula, de crescimento. Então, a gente tem de ir ao boné militar. Que não mudar a lei, não adianta. Devolvo a palavra, minha presidente.
Obrigada, obrigado, vereador. Concordo com a minha
sugestão como parlamentar que eu sou, e eu tenho prerrogativa para
concordo, falar. Concordo sem dúvida nenhuma com a alteração de alguns aspectos da lei, mas eu acho que mais ainda é a aplicação correta dessa lei, e não concordo sem dúvida nenhuma com a tomada do Brasil pelos militares, porque... Senhor presidente...
Nobres pares, temos um colega na tribuna, e gostaria da atenção de vocês. Seguramente ela gostaria da atenção de Vossa Senhoria.
E gostaria de ser segurado o meu tempo lá também, porque eu tive que parar alguns segundos. Também, senhor presidente, outro assunto que foi trazido aqui, e eu creio que não vai dar tempo de eu falar, mas volto a falar também pela ordem, é com relação ao trabalho de mobilidade, ao serviço que vai ser feito aqui na Avenida Brasil, com a construção dos viadutos e também todo o aspecto de mobilidade na Avenida Brasil. Eu fico preocupado com determinado tipo de discurso, vereador Jackson, porque se nós pedimos melhoria, para que haja melhorias, é preciso, sem dúvida nenhuma, haver intervenção. Como que eu vou construir um viaduto? Como que eu vou melhorar a mobilidade da avenida sem que eu trazer transtornos para aqueles que estão ali na avenida? Então, é lógico, evidente, que há transtornos. E eu, ainda hoje, à noite, lá no Ipiranga, vai ter uma audiência pública exatamente para mostrar o projeto desse viaduto e de todo o trabalho dos viadutos e de todo o trabalho que vai ser feito aqui na avenida. Agora, eu falar que eu não posso fazer uma obra porque vai trazer transtornos, aí é um retrocesso muito grande. Nós precisamos fazer, construir, sim, e nós precisamos tratar as pessoas que residem onde estão construindo com seriedade, com respeito, conversar com essas pessoas para que as obras cheguem, que os transtornos passem o mais rápido possível e que as obras permaneçam aí por muito tempo para a melhoria da nossa cidade. Muito obrigado e volto, já requeiro a minha palavra pela ordem, que não deu para concluir o meu assunto. Muito obrigado, senhor presidente.
Vamos torcer. Vereador, para o uso da palavra, vereador Vilmar Silvestre. Por favor, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa que nos acompanha nesta manhã. Senhor presidente, no uso dessa tribuna na manhã de ontem, a nossa intenção era abordar três assuntos, mas o tempo não nos permitiu. E eu quero trazer este assunto a esta casa nesta manhã, entendendo, estou consciente de que o nosso discurso, ele pode não ter efeito além das fronteiras do nosso município. Mas eu acho que nós precisamos estar falando e cobrando sempre. Senhor presidente, eu tenho nas minhas mãos o seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 33, considera menor trabalhador de 16 anos a 18 anos de idade. Na verdade, as leis existem e a razão pela qual as empresas não vão empregar menores de idade. Mas eu acho, vereador Marrula, um absurdo essa questão do menor não poder trabalhar. Por exemplo, eu, e com certeza a maioria de vossas senhorias, e o presidente deve ter começado a trabalhar com 10 anos, com 11 anos. No entanto, isso não modificou o que somos hoje. Pelo contrário, eu entendo até que contribuiu, que contribuiu. E eu penso o seguinte, que o Congresso Nacional precisa rever esta lei. Ou seja, se trouxermos à memória aquele projeto do saudoso Anapolino de Faria, foi um projeto fantástico. Não sei por qual razão não levaram à frente esse projeto. Ele foi paralisado, que era o projeto Dom Bosco. Escute bem, senhoras e senhores. Eu gerenciava uma grande empresa nesta cidade. Havia uma parceria entre a prefeitura e o projeto Dom Bosco com as empresas. Com as empresas. Incentivando as empresas a dar abertura para os menores trabalharem. Evidentemente, aqui na lei está dizendo, olha só para vocês terem uma ideia, O artigo 427 da CLT
determina
que todo empregador, escute bem, que empregar um menor será obrigado conceder-lhe o tempo necessário para que a frequência nas escolas. É claro que nenhum empregador vai tirar uma criança da escola para trabalhar, mas ele não estuda 24 horas. Então, eu acredito que é uma questão de bom senso, de estudar, e eu não sei quem pediu a parte primeiro, eu acho que a Geli, por uma questão de ordem, né? Dá honra às mulheres.
Vereador, eu quero só lembrar a respeito do cidadão do futuro, que nós temos o cidadão do futuro aí com muitas e muitas crianças encaminhadas para esse mercado de trabalho, onde eles não são só encaminhados para o mercado de trabalho, mas eles também têm assistência odontológica, médica, psicológica e o acompanhamento da escola. Então, o cidadão do futuro, sem dúvida nenhuma, é muito importante, e as crianças, os adolescentes, né, são encaminhados e têm um preparo extraordinário. Ontem mesmo, no jornal Diário da Manhã, teve uma reportagem muito interessante que eu li ontem à noite, do prefeito João Gomes falando a respeito do cidadão do futuro. Então, o cidadão do futuro é muito bom, assim como o FUNSER, que tem um trabalho também de encaminhamento a essas crianças. É lógico, evidente, que nós precisamos ter muito mais e um incentivo muito maior e parcerias ainda maiores com as empresas, no sentido de encaminhar o adolescente, principalmente aquele que está com 17 anos, que é o período mais difícil de ser encaminhado para o mercado de trabalho. Muito obrigada.
Vereadora, lembro que na manhã de ontem nós falamos que o governo federal, governo estadual e o governo municipal têm vários programas, mas não é suficiente, vereadora Geli. E na verdade é o seguinte, o menor que entra nesses programas, eles não ficam lá até chegar à maioridade. Ele sai ainda sendo menor de idade, portanto não pode trabalhar. Eles até aprendem uma profissão em todos esses programas, mas saindo de lá, continua de menor e não pode trabalhar. Eu acho que nós precisamos levantar um clamor, como estou fazendo esta manhã, conto com o apoio desta casa, para que seja aberto os olhos dos homens que fazem a lei, para que pense nisso. Com certeza, o nosso Congresso é composto por homens e mulheres que trabalharam desde criança, não é nenhum problema. O que não pode é ser explorado, isso sim. E nem também impedi-las de estudar. Mas impedir de trabalhar, eu acho que é um incentivo à criminalidade. À criminalidade. Você da parte do vereador Vespa.
Obrigado, novo colega. Eu concordo plenamente com a ideia de Vossa Excelência. E eu sou exemplo, o senhor citou aí a respeito de trabalhar com 10, 12 anos, eu comecei a trabalhar na roça com 7 anos de idade, e estou aqui vivindo a Silva, graças a Deus. E agradeço, vamos supor, pelo tudo isso que eu passei, porque senão de repente nós não estaríamos aqui. Então, nós precisamos, a fala do senhor tem uma grande coerência, porque nós temos que começar a gritar, porque há anos atrás foram feitas essas leis. Como eu fui criado na roça, de repente tinha alguma fazenda, o pessoal ficava lá como escravo, ninguém tinha conhecimento. Hoje não existe isso mais. Hoje já, vamos supor, é livre, todo mundo tem conhecimento de tudo. Então essa questão de criança não poder trabalhar, isso é um absurdo, é um incentivo à marginalidade. Eu mexi com o comércio 15 anos e logicamente que tinha algum parente, algum sobrinho, o pai pedia, vamos lá, criança lá de 14, 15 anos, a hora que chegava um fiscal você tinha que sair correndo com ele, pulando o muro pelos fundos, porque senão é punido. Então isso é ridículo. Como a gente vê na manchete do jornal aí, foi flagrado o mercado produtor, é menor de 16, 17 anos trabalhando. Tenha santa paciência. 16, 17 anos, não poder trabalhar. Então, concordo plenamente com Vossa Excelência, nós temos que mudar isso aí. É a questão de estudar, ninguém estuda 24 horas, Vossa Excelência diz muito bem. Então, pode muito bem fazer as duas coisas, e eu sempre falo isso, quem não acostuma trabalhar desde de pequeno, vamos dizer, de 12, 14 anos, depois dele grande, ele não acostuma trabalhar. Todo emprego que ele arruma, ele bota defeito, e mesmo que ele encontre o trabalho, ele Ele não tem facilidade para poder começar a trabalhar. Eu digo isso porque eu trabalhei 25 anos em empresas privadas e quando a gente tira férias, quando a gente volta a trabalhar, a primeira semana é um suplício, a gente desacostumou. Agora imagina para quem nunca trabalhou. Isso é uma vergonha para o nosso Brasil, essa questão dessa lei do adolescente. Nós temos que mudar isso aí. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Eu entendo, vereador Vespa, o seguinte. Como você bem disse, Vossa Senhoria bem disse, lá no SEASA, como é que um homem, porque hoje, olha, 16 anos hoje não é mais, fisicamente falando, não é mais criança, é homem, né, na sua estatura, no seu poder físico, não poder carregar 20 quilos nas costas, que é uma caixa de verdura. Paciência, é um negócio que não dá para aceitar. Quer dizer, isso é proibido, mas também proíbe ele de trabalhar. E muitos, sem contar, vereador Vespa, que nesta faixa etária, dos 16 aos 18 anos, é praticamente aquela fase que saiu dos programas dos governos, essa turma não está estudando. Olha, eu conheço muitos jovens, chamados adolescentes, vereador Gleimo, que não estuda e não podem trabalhar. E vai fazer o quê? Além de depender totalmente dos pais, ainda estão na rua, soltos na rua, aprendendo aquilo que não presta, e, evidentemente, se aliando aos maus elementos que, com certeza, trabalha incansavelmente. 30 segundos para o senhor.
Pastor Márcio Silvestre, não ia fazer uso não, mas obrigado pela parte. Você disse questão do projeto Dom Bosco. A Jailde, que hoje é coordenadora do CCI, ela foi professora minha no projeto Dom Bosco. Eu sou prova viva. O projeto Dom Bosco, do próximo à Matinha ali, ó, era uma coisa espetacular naquela época. Quantas crianças participou? Então hoje eu sou prova viva. Criança lá no Dom Bosco, hoje a Jailde, coordenadora do CCI, foi minha professora lá. Parabéns pelo assunto.
Obrigado, vereador. Interessante a sua palavra, até porque você é uma testemunha viva e presencial de alguém que passou pelo projeto Dom Bosco. Te atrapalhou alguma coisa ou te ajudou? Com certeza, pela pessoa, pelo cidadão que vossa senhoria é hoje, com certeza contribui muito. E com certeza sempre vai contribuir. Mas vamos permitir os menores trabalhar, desde que não os impeçam de estar na escola, estudando, enfim. E também, senhor presidente, nem explorar os nossos menores. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Muito bem, sem mais inscritos no Grande Expediente, encerramos o Grande Expediente. E para iniciar a ordem do dia, solicito ao vereador Miriam Garcia, vereadora Miriam Garcia, que faça a aferição de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Vespasiano. Eu não conformo, é porque o nome de uma grande pessoa na nossa cidade. Vereador Gerri, vereador Paulo de Lima, vereador Sargento Pereira, vereador Miguel Marrula, vereador Eber Mamed, vereador Gleime Martins, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Professora Geli, vereador Hamilton Batista, vereador Wederson Loss, vereador Presidente Lisier Borges, vereador Jackson Chaves, vereadora Miriam Garcia e vereador Alfredo Lantim.
Solicito ao vereador secretário Edson Lopes que leia os projetos em votação para serem colocados em discussão e votação. Por gentileza, vereador.
Projeto em primeira e única votação de autoria do vereador Jackson Charles, que dispõe sobre outorga de título cidadão benemérito ao senhor Edson Alves Freitas e determina outras providências. Primeira e única votação. Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Jacques Charles, que concede título de cidadão benemérito, ó, Edson Alves Freitas, está em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o autor da propositura, vereador Jackson Charles.
Primeiramente, eu quero cumprimentar as comissões, o relator, inclusive, do projeto de alteração que concede o título de benemérito aos anapolinos, o pastor Vilmar Silvestre, dizer que da importância desse título para que nós possamos contemplar e homenagear pessoas realmente que elevam o nome da cidade de Anápolis, para outras cidades e outros estados brasileiros. Nós estamos apresentando aqui a propositura para que dispõe sobre o outorga de título de cidadão benemérito ao Edson Alves Freitas. O Edson Alves Freitas é uma pessoa de conhecimento pessoal do vereador Jackson Charles, com certeza de muitos outros aqui. É um amigo de longa data, que presta um serviço na cidade expressivo e que com certeza é merecedor desse título. O Edson, ele desenvolve várias ações na cidade de Anápolis, né? Também já trabalhou em vários bancos fora da cidade, Banco Auxiliar de São Paulo, Banco Mercantil do Brasil, Banco Sudameris, né? Também tem um trabalho muito forte como membro do Conselho de Cristandade da Diocese de Anápolis, onde ele envolve um trabalho, inclusive, com várias cidades circunvizinhas, membro do Encontro Conjugal da Diocese de Anápolis. Mas, além dessas prerrogativas, o Edson é diretor da empresa Assessoria Contábil e Análise aqui em Anápolis, que eleva o nome de Anápolis na sua profissão. A Assessoria Contábil prestou e presta assessoria contábil de auditoria tributária, alterações contratuais e a várias empresas de outros estados e cidades da federação. A exemplo de Pernambuco, Brasília e várias cidades próximas da cidade de Anápolis. Várias empresas de relevância na cidade, vereador Eber Mamed, são responsáveis pelo desenvolvimento da nossa cidade, já obtiveram assessoria da análise contábil e outras ainda o têm. A exemplo da Embisa, da Engecom, da Etenco. Muitas dessas empresas hoje já têm a sua própria vida contábil financeira de acordo com o seu crescimento. Essas empresas também são responsáveis em elevar o nome da cidade em todos os seus investimentos que aqui são feitos e fora da cidade. O Edson também é um grande desportista na cidade de Anápolis. Exerceu a função de tesoureiro do Anápolis Futebol Clube em 2007, no ano em que a equipe do Anápolis subiu para a primeira divisão e que, infelizmente, ele retornou ao seu lugar de origem depois desse ano. Exerceu também a função de diretor de futebol no mesmo clube, do Anápolis Futebol Clube, em 2008, momento em que a equipe alcançou a terceira colocação no campeonato goiano do estado de Goiás. Portanto, o Edson, além de uma pessoa amiga, responsável, séria e que tem realmente uma história de vida de desenvolvimento de nossa cidade, é um profissional que ao longo de sua trajetória tem enaltecido e elevado o nome de nossa cidade, sendo, portanto, total merecedor desta honraria que hoje colocamos à apreciação de vossas senhorias, a quem eu peço o voto favorável para que nós possamos honrar o nome desse grande homem anapolino que tanto tem feito pela cidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
A propositura ainda está em discussão. Votação nominal. Para a votação de cidadão benemérito, Alfredo Landim.
Favorável.
Hamilton Favorável. Filho.
Favorável, presidente.
Sargento Alberto.
A favor, senhor presidente.
Dinamélia não está presente. Eber Mamed. Eli Rosa também não está presente. Vereador Gley Martins.
Voto com o líder do PSB, sou favorável.
Vereador Jackson Charles.
Com muita honra e satisfação, voto favorável ao projeto.
Vereador Jerry Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, presidente.
Vereador presidente Lizier, vota favorável. Vereadora professora Geli.
Favorável.
Vereador Mauro não está presente. Vereador Miguel Marrula. Vereadora Miriam Garcia. Vereador Paulo de Lima.
Pelas grandes tradicionais, né? Pela tradição dele de ser do Anápolis e pelo serviço que ele presta à cidade de Anápolis, nosso querido Edinho, estamos sempre juntos lá. Boa escolha. E é um cidadão não pelo futebol, né? A gente sabe que ele faz um grande serviço na cidade de Anápolis. Prestador, sempre pessoa boa na sociedade. Então vale a pena dar o título de cidadão anapolino para essa pessoa, nosso querido Edson, nosso querido Edinho. Parabéns. É beremérito porque ele é da nossa cidade de Anápolis, né? Então não precisa dar. Então é um título de beremérito pelo reconhecimento, pelo que ele prestou de serviço à nossa comunidade. Obrigado, presidente. Voto a favor.
Vereador Pedrinho Porto Rico justificou sua ausência. Vereador Frei Valdair. Vereador Vespa.
Favorável, presidente.
Vereador Ederson Lopes.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Foi prazeroso para mim ser o relator dessa propositura, claro, favorável.
Com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Com 17 votos, a unanimidade dos presentes, está aprovada a presente propositura. Vamos passar a palavra pela ordem, posteriormente, à votação dos requerimentos. A palavra pela ordem, vereadora Miriam Garcia.
Ufa, presidente. Eu gostaria, eu pedi essa oportunidade de falar pela ordem, deste momento da fala do vereador Sargento Pereira, sobre o problema da acessibilidade. Nós nos recordamos, até eu pedi uma cópia ao arquivo, ainda não chegou essa cópia, as meninas estão procurando, de uma autorização votada nessa Casa de Leis, autorização até essa lembrada, muito bem lembrada pelo vereador Jean Carlos, que falava do empréstimo de 100 milhões de reais para que se fizesse aquela fila única para ônibus e separasse nas ruas a acessibilidade, principalmente dos coletivos. Na época, até eu questionei, porque você fazer uma faixa exclusiva de ônibus, na minha cabeça, até o presente momento, é você pintar a rua, dividir uma rua, infelizmente, dividir a rua, fazer uma pintura especial na rua, colocar algumas coisas que possam penalizar aqueles que usam a faixa indevidamente. E naquela época foi autorizada 100 milhões de reais. No programa de aceleração do crescimento, no PAC 2. E esse empréstimo, que eu já não sei se vieram as parcelas, ele vai ser descontado no valor repassado pela União ao município de Anápolis. O empréstimo foi de 100 milhões. Eu só vi a faixa exclusiva de ônibus até o dia de hoje. Me desculpa se existem outras extensões. Até agora, uma faixa que nós vemos ser utilizada de verdade é da Avenida Goiás. E são poucas quadras. E o empréstimo autorizado foi de 100 milhões de reais. Eu me comprometo a trazer para vocês a cópia dessa lei autorizativa que passou aqui. Eu acredito que tenha sido no final do primeiro governo do ex-vereador Antônio Roberto. E o meu questionamento foi o valor do empréstimo e os juros. E nós vamos pagar com juros e correções monetárias esse valor. Esse valor não é dado pelo governo federal. Claro que você tem um prazo para começar a pagar. Eu acredito que seja 5 anos para começar a pagar. Mas nós vamos pagar. Até que ponto vai valer? Então, vereador, quando Vossa Excelência se preocupa em começar uma obra e não terminar, além de começar e não terminar, eu me preocupo com o dinheiro que nós vamos pagar dobrado e triplicado, porque o juro está aumentado. E com certeza os juros aumentados também, desse PAC. Então, eu me preocupo além de tudo. Nós vamos pagar por um serviço que nós não temos, que vai deixar as coisas pela metade, e como vai ficar a situação do município? Então, eu acho nem começou, né? Tá bom. Mas vai pagar. Se o dinheiro veio, tem que pagar. Ele está correndo o prazo. E uma outra coisa, eu acho que você fazer um benefício numa rua, fazer acessibilidade nas calçadas, fazer linha de ônibus, é excelente. Dá problema sim, igual o vereador falou sobre o comércio. Mas é um problema passageiro que vai trazer benefício. O que não pode acontecer é uma obra que você tem certeza. Porque ninguém é bobo, todo mundo sabe o tempo que se realiza uma obra. Que é para durar 2 semanas, é para durar no máximo 1 mês, ela fecha o comércio das pessoas por 6 meses. Olha, gente, quanta pessoa... Você conhece, Paulinho, nós conhecemos todo mundo. Maurão também conhece. Aqui é pessoal lá da Praça Bom Jesus, aqui é os comerciantes. Gente, as pessoas trabalham para comer, para viver. A conta de água, luz, não espera ninguém, não. Então, não se pode fechar, prejudicar o comércio sem realizar rapidamente a obra. Com fechamento rápido, tudo bem, no tempo normal. Mas, se não for, as pessoas vão se revoltar com toda a razão. Obrigada, presidente.
Nada. Concedo a palavra pela ordem à vereadora Geli Sanches.
Obrigada, presidente. Em exercício. Até olhei para poder ver quem era o presidente, né? Eu quero voltar a falar só mais uma vez a respeito dessas obras. Vereadora Miriam acabou de falar também a respeito desse empréstimo que nós autorizamos aqui nessa casa. E esse empréstimo, ele é exatamente para fazer todo esse trabalho de mobilidade que já vai iniciar agora na Avenida Brasil. E, obviamente, não é aquelas faixas que foram feitas, a sinalização que foram feitas na Avenida Goiás. Nós lembramos bem que foi mostrado toda uma logística, foi mostrado um projeto aqui nessa casa, onde fala todo o trabalho que vai ser feito e que vai iniciar agora na Avenida Brasil. E volto a falar, estou até aguardando aqui a minha assessoria encaminhar o convite da audiência pública que vai ser realizada hoje no Parque Ipiranga para mostrar esse projeto. Porque quem faz o projeto são os responsáveis, são os técnicos da secretaria responsável pela execução das obras. Agora, nós, sim, como representantes do povo, nós temos que olhar esse projeto e dar, sem dúvida nenhuma, a nossa opinião, mesmo que seja opinião amadora. Então, eu sugiro e quero convidar todos os moradores aqui, todos os comerciantes da Avenida Goiás, onde vai começar a obra, que eles possam fazer esse presente nessa audiência de hoje à noite, para que seja discutido esse problema e que eles possam colocar as suas opiniões, que eles possam ser ouvidos também pela secretaria que vai fazer a obra. E é lógico que para ter uma obra vai ter transtornos. É impossível não ter transtorno quando se realiza uma obra. Mas vale ressaltar que os benefícios que ficarão para sempre esses benefícios. E a obra de acessibilidade aqui na Avenida Brasil vai trazer inúmeros benefícios para os cidadãos anapolinos. E espere nós, é o nosso dever acompanhar, para que ela tenha, sem dúvida nenhuma, data de início e de término. E eu acredito que isso terá. Muito obrigada, senhor presidente, em exercício.
Eu que agradeço, vereador Angeli. Concedo a palavra pela ordem ao vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, em exercício, Jackson Charles. Eu ouvi de, salvo engano, 2 vereadores falar da falta de água que já começou na nossa cidade. Tivemos em audiência pública na região do Piancó. Discutimos bastante, né, onde teve lá o Ministério Público, a Emater, Secretaria de Meio Ambiente, representada pelo secretário César Donizete, também o secretário de...
Pessoal núcleo feminino da Câmara, que atenta à fala do vereador que está...
Muito obrigado, presidente de exercício, Jackson Charles. Onde teve também, né, o Leonardo representando a administração, né, através da sua secretaria. Foi debatido essa questão da falta de água, da necessidade de preservação, de recuperação de nascentes. O projeto é lindo. Espero que realmente funcione. Agora, e aí eu quero trazer aqui novamente, eu gosto de trazer as fotos, né, que aí os novos pares têm condição de visualizar melhor e ter a certeza do que realmente está acontecendo. Eu gostaria de trazer a filmagem, a matéria. Infelizmente, em sessão, nós não podemos usar um slide. Mas eu quero trazer para essa Casa de Leis o motivo pelo qual estão retirando a água do povo do Piancó. Ah, essa água ela está esvaindo, está sumindo? Não está, não. Pode estar acontecendo, sim, uma certa diminuição, que isso é no planeta. Agora, culpar só aquela região pela falta de água em Anápolis, eu quero mostrar para Vossas Excelências e para o povo de Anápolis onde é que está o desperdício dessa água. E vou trazer, se eu puder mostrar uma matéria, a filmagem, eu vou mostrar onde é que está essa água todinha do Piancó sendo ido pelo o ralo. Eu quero levar, quero mostrar. Viu? Eu acho que foi o Gleimo Martins que falou da falta de água, que começou na nossa cidade. E nós não podemos aceitar, vereador. Nós sabemos onde é que está o problema. Nós sabemos e vamos mostrar nessa Casa de Leis aqui. Eu quero fazer questão de mostrar para Vossas Excelências onde é que está o desperdício. Eu tenho andado, eu tenho buscado a explicação. Porque tecnicamente é muito fácil. Né? Eu não sou técnico, não sou engenheiro. É muito fácil. Né? Eu não quero aqui dizer que estão querendo enganar a gente, não. Eu prefiro não dizer isso. Né? Porque as pessoas mais inocentes nessa cidade viram vereador. É porque tem noção das coisas, do que fala. Então eu estou buscando para que amanhã ou depois não vi falar que eu estou falando coisas sem conhecimento. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço. Antes de passar a fala ao próximo vereador, vereador Gleimo Martins, peço ao vice-presidente dessa casa que assuma a direção dos trabalhos.
Com palavra, pela ordem, liderança do PTN, vereador Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente de exercícios. Nós vamos lá pela ordem também. Tem muitos assuntos que foi tratado aqui nessa manhã, que com certeza a população está perguntando, está indagando e preocupado, porque foi tratado assuntos relevantes para a cidade. Essa sessão de hoje foi dito coisas aqui que com certeza a população está preocupada. E nós precisamos intensificar ainda mais, vereador Jerry, essas situações que estão acontecendo, para esclarecer para a população, porque a questão da mobilidade, a falta de água, entre outras coisas que foi tratada aqui, isso já é preocupação antiga da população. Anápolis tem 108 anos, é uma cidade que não foi planejada, mas é uma cidade boa de se viver. Falta o quê? Agora nós temos que adequar com a cidade. Se for mudar o sistema da cidade para que seja uma cidade planejada, como vai fazer com as pessoas? Como que vai fazer com os comércios, com tudo que está acontecendo? Então, nós temos que ter muita cautela nessa hora de adequar a cidade da situação que está crescendo. A cidade está crescendo, mas não foi planejada, mas vai mudar a cidade, dar um 360 na cidade? Não tem como. Com toda a cidade sem ser planejada, vereador Frei Valdaí, é uma cidade boa de se morar, uma boa cidade boa de se viver, a segunda cidade mais importante do estado de Goiás. O entorno, o norte de Goiânia, ninguém vê falar, não, vou para Goiânia, vou para Anápolis fazer tratamento, vou para Anápolis fazer compra, vou levar meus filhos para estudar em Anápolis, vou fazer isso em Anápolis. Então, Anápolis é citada no Brasil e no estado com a cidade boa de se morar, de se viver. Nós temos que ter essa preocupação. E foi tratado assuntos aqui, dito assuntos importantes. Empresas, obras que foram feitas, hoje tem que passar por manutenção. Obras que foram entregues, foram recebidas pela prefeitura, hoje está com problema. Então isso é coisa séria. Nós temos que tomar muito cuidado. Aquelas pessoas que estão na frente de fiscais, engenheiros, responsáveis pela obra, receber obras da forma que estão recebendo. No finalzinho da pela ordem, senhor presidente, eu quero convidar a todos os nobres pares, a população, que amanhã, dia 11, às 19h30, estaremos lá na Associação de Moradores, com a grande audiência pública, Pró-Bairros, Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes e os bairros circunvizinhos das regiões. Gostaria de convidar aqui o vereador Hamilton Filho, que é da região, vereador Paulo de Lima, vereador Jean Carlos, vereador Weber Mamed, vereador Vespa, Frei Vodaí, Sargento Pereira, Miguel Marrolo, o presidente Lisier, gostaria que fizesse parte lá, Gelívio, Márcio Vestes, enfim, todos os vereadores, Landim, vereador Jackson, para nós fazer uma grande audiência, porque somos representantes da cidade. Alexandrina está no contexto, Alexandrina abrange a Grande Jaiara ali, nós temos 4 vereadores lá, e é importante, estaremos lá. Jackson Móveis vai estar lá também, com certeza. Gostaria de agradecer a presença de todos, antecipado. Vamos à noite, amanhã à noite, fazer uma grande audiência e começar. Vamos começar a fazer na região de cada vereador, na região do Recanto do Sol, do São João, enfim. Vamos fazer isso, vamos fazer um raio-x da cidade. Nós estamos aqui trabalhar para a população. E a hora nós estamos, eu sempre digo, o vereador é o elo mais próximo do executivo. Então nós temos que estar próximo da população e levando os secretariados para dar resposta à população, que com certeza a população vai estar lá para discutir os problemas da região. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Nós vamos conceder a palavra a mais 2 oradores que já estão inscritos. Os demais ficarão aí para após a leitura e discussão dos requerimentos. Então, ainda na palavra pela ordem, vai falar Sargento Pereira e, posteriormente, Paulo de Lima. Depois, vamos aos requerimentos. Sargento Pereira, então.
Obrigado, presidente. Eu falei hoje pela manhã, no pequeno expediente, acreditando que o nosso secretário viria no grande expediente hoje nós estarmos questionando ele, pois estava previsto aqui. Infelizmente, não deu e eu perdi o tempo. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar a grande audiência que nós temos agora na transmissão da Câmara Municipal. Gostaria, o pessoal me questionou nas redes sociais a respeito do valor de R$300 mil para ser feito a reforma do viaduto Nelson Mandela, R$300 mil. Eu estive falando com o secretário Leonardo Viana e ele falou, questionei com ele a respeito da garantia. Ele me falou, não, vereador, realmente não está prevista a garantia porque foi defeito, foi coisa que aconteceu, foi um acidente que aconteceu. E ele me questionou como se fosse um celular, caiu, se quebrou a tela, não contempla a garantia. Então, gostaria de pedir para todas as pessoas que têm um conhecimento técnico da obra, se tiver algum conhecimento que possa nos provar que muito daqueles acidentes foi decorrente à obra, à má execução da obra, gostaria de estar pedindo para que essas pessoas viessem até o nosso gabinete, para que nós tenhamos condições de estar mostrando para ele que muitos daqueles problemas lá foi decorrente ao mau planejamento do projeto. Entendeu? Então nós temos que ter algum culpado, porque não tem condições uma obra dessa com menos de 2 anos está danificada, está gastando R$300 mil. Quem sabe foi uma falta foi um erro de execução do projeto, vereador Sargento Alberto. Então gostaria de pedir para todas as pessoas que passam junto ao viaduto. Um colega me questionou, que é motorista de caminhão, ele me falou que ao passar o viaduto, dependendo do jeito que a velocidade ou a altura que tiver a carga devido à velocidade, automaticamente já sobe. E com isso mostra que realmente é um defeito do viaduto. Então gostaria que uma pessoa técnica, uma pessoa que realmente tenha o conhecimento, que nos orientasse para que nós possamos cobrar da empreiteira que possa melhorar, sim, a execução da obra, que não tem condições da população pagar por esse erro. Então, mas infelizmente eu não sou técnico, não sou engenheiro, eu não tenho como provar, mas eu gostaria de pedir para que a população possa nos ajudar, para que a gente possa pedir para que se realmente essa obra tenha feito com defeito, para que possa ser solucionado, para que amanhã não possa gastar mais R$300 mil ou quem sabe R$500 mil numa obra que está realmente com erro de projeto e erro de execução. É só isso, presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Gostaria de conceder a palavra ao vereador representante, o líder do executivo nessa casa, vereador Paulo de Lima.
Vereador Lisier, demais vereadores, a vereadora Miriam já saiu do recinto, mas eu queria só explicar para ela que essas obras do PAC, daquele serviço que vão ser feito, aquele só vai receber após a execução do serviço, vai sendo medido conforme vai sendo feito o serviço e vai se liberando o dinheiro. Então, não libera o dinheiro somente a Caixa Econômica, hoje não se libera dinheiro mais de obra. O nosso presidente é engenheiro, sabe disso, que não, hoje sem depositar o dinheiro por simplesmente depositar na conta da prefeitura, já não se faz isso há muito tempo. Então, conforme...
Medições.
Isso, após medição. Muito bem, presidente. Como engenheiro, o senhor sabe disso, que a maioria das obras, mesmo particulares, você contrata uma obra, depois que faz a medição, é que se vai liberando a verba. E aquelas pinturas que fez na Goiás e na Engenheiro Portela, aquelas é coisa do CMTT, não tem nada a ver com a obra do PAC que vai ser feito, essas obras da mobilidade urbana da cidade de Anápolis, principalmente a Brasil, vai ser feito os pontos de ônibus, vai ser a coisa bonita. Tem que mais participar das reuniões que estão sendo discutidas, né? As audiências públicas, para saber realmente o que está acontecendo. Então, até hoje, ainda não foi liberada nenhuma verba sobre aquele assunto do PAC ou da emenda do prefeito daquela época. Nós liberamos aquele empréstimo na Caixa Econômica. Então, vai ser feito, conforme vai sendo feito, vai sendo liberado. E sobre a reforma do viaduto, evidentemente que tem que fazer. A prefeitura não pode deixar da maneira que está. Então tem que fazer a licitação, fazer. Agora, depois que isso for feito, o que a empresa for responsável, ela vai ser cobrada judicialmente. O que for dela, ela vai pagar com certeza. E a prefeitura tem que fazer isso aí. Se o dinheiro é muito, se é pouco, isso aí vai ser discutido perante a reforma no dia a dia. Obrigado, presidente.
Vamos passar agora para a leitura e discussão dos requerimentos. Posteriormente, retornaremos aí a palavra pela ordem. Por favor, vereador secretário Ederson Lopes.
Requerimento do vereador Vespasiano dos Reis Gomes, à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de patrulhamento na rua vicinal, zona rural, rota 967, chácara Nosso Lar, BR-153, quilômetro 5. Requerimento do vereador Hamilton Filho, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando boca de lobo, manutenção da boca de lobo na rua Cruzeiro do Sul, bairro Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando criação de ciclovia em torno do Colégio São Francisco de Assis. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando boca de lobo nas ruas Anápolis Futebol Clube, Libanesa, Corumbá e Europa, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Hamilton Filho, caminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Camanducaia, residencial Summerville. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco na rua Colonial, Libanesa, bairro Paulo Centro. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhada à Saneago, solicitando serviço de rede de esgoto em toda a extensão da rua Corumbá, paralela Machinal Gouveia, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, solicitando limpeza do córrego localizado no Parque das Nações, fundo do residencial Porto Rico. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à CMTT, solicitando cobertura de ponto de ônibus nas ruas L5 e 21, no Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, solicitando serviço de construção de uma escola no bairro residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando colocação de meio-fio, boca de lobo e calçamento em toda a extensão do residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de implantação de galeria de água pluvial localizado na rua L26, bairro Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em todo o residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando construção de posto de saúde no residencial Leblon. Requerimento do vereador Paulo de Lima, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando o término do campo de futebol no residencial Leblon. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando tapa-buraco em toda a extensão da Rua da Liberdade, Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Ana Pereira, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Guilherme Martins, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando implantação de boca de lobo na Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Ederson Lopes, encaminhado à Secretaria Municipal de Esportes, solicitando bicicletários e bicicletas para dispor à população nos parques da cidade, no calçadão do Colégio São Francisco e aos domingos na Avenida Brasil durante o programa Esporte da Brasil. Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à Secretaria Municipal de Obras, solicitando construção de uma travessia do bairro residencial Morumbi para o bairro Polo Centro.
Requerimento do vereador Alfredo Landim, encaminhado à CMTT, solicitando demarcação de sinalização, trânsito pare. Discutindo, senhor presidente.
Na discussão dos requerimentos, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, estou apresentando aqui dois requerimentos. Hoje um grande assunto aqui que está sendo discutido é a questão da mobilidade. E nós estamos aí na elaboração do plano de mobilidade e a questão aí de várias diretrizes para os próximos 10 anos com relação à mobilidade no município de Anápolis. E eu estou fazendo dois pedidos aqui. E esses pedidos envolvem que é algo assim que eu acho que pode ser feito de uma maneira mais urgente, que é uma ciclovia em torno ali do calçadão do Colégio São Francisco. Então aquele local ali, antigamente até tinha essa demarcação ali, uma demarcação não tanto pede, né, as regras de segurança, mas havia uma demarcação ali da pista de ciclismo em torno do Colégio São Francisco. Mas nós pedimos que isso seja remarcado e de uma maneira mais clara e que traga mais segurança às pessoas que praticam esportes ali no entorno do Colégio São Francisco. E outro que nós estamos pedindo aqui, envolve diretamente esse plano de mobilidade, é que seja instalado aqui nos parques do município de Anápolis, ali no próximo ao calçadão do Colégio São Francisco, e aos domingos, no Esporte da Brasil, bicicletários com bicicletas para ceder à população, emprestadas, né, evidentemente, com todo o sistema de segurança, para que a população que não tem a sua bicicleta, que ela possa ir ali aos parques, e a população pode até fazer parcerias com bancos, né? A gente, quando viaja, você vai em cidades litorâneas, o Banco Itaú, ele faz muita parceria, em Brasília tem também, parcerias com empresas, parcerias com os bancos, né? A reclamação dos bancos aí está muito em evidência esses dias, então que se faça essas parcerias para que tenha essas bicicletas para incentivar a população na prática desses esportes, tanto ali perto ali dos parques, quanto no Esporte da Brasil, aos domingos, e também ali em torno do Colégio São Francisco e em outros locais onde se tem a prática do ciclismo. Então esse é um pedido nosso. Outra questão que eu quero discutir é parabenizar o vereador Paulo de Lima pelos requerimentos ali com o Residencial Leblon. Essa é uma luta que nós temos feito aqui sempre. Leblon, Copacabana, Santo Expedito, Nova Aliança, que falta. Ali está faltando o campo, né? Tem o campo ali de terra ali, que seja gramado. A questão dos pontos de ônibus, verdadeiramente, já apresentamos vários requerimentos com relação a isso, posto de saúde, escola. Então, são todos requerimentos que a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria vem a reforçar e que nós temos pedido, e não só para o Leblon, mas todos os conjuntos habitacionais instalados no município de Anápolis. E parabenizar também o vereador Alfredo Landim por essa luta antiga, que é uma passagem do Morumbi para o Polo Centro. Isso é fundamental para o desenvolvimento daquela religião. É um pedido do Pedro Mariano, é um pedido do Alfredo Landim, é um pedido dos demais vereadores, Vespa, eu já pedi aqui várias vezes, precisava ter sido feito uma compensação com a empresa que fez ali a Ferrovia Norte-Sul, e isso não foi feito. Mas precisa se fazer aquela passagem do Morumbi para o Polo Centro. Então são essas aí os requerimentos que eu discuti, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. É muito importante esses requerimentos aí, quero parabenizar o vereador Edson Lopes a respeito desse bicicletário. Nós tivemos audiência pública aqui em 2013, vereador, e uma das grandes questões foi a implantação desses bicicletários. Nós fizemos ofício para a CMTT, para a Secretaria de Meio Ambiente, solicitando alguns, pedi até para o presidente da casa, o Luiz Lacerda, para fazer o bicicletário aqui, para que as pessoas pudessem usar a bicicleta não apenas como um meio de esporte, sim como um meio de transporte. Se tivesse um bicicletário aqui na Câmara Municipal, aqui, a pessoa podia ir lá do bairro de Lutz, deixar a bicicleta aqui, pegar o ônibus ali e ir para o seu serviço. Então nós temos que evoluir, sim, fazer com que a nossa cidade possa dar condições para as pessoas usarem a bicicleta como meio de trabalho, meio de transporte realmente, porque aí vai desafogar o trânsito e vai acabar a grande parte das dificuldades que nós temos no nosso trânsito na nossa cidade. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência e aproveitar a oportunidade. Ontem eu estou com uma dificuldade muito grande lá na região de São Lourenço, Freustack, adjacentes, porque eu tinha falado com o nosso companheiro, o chefe do Tapa Buraco, Anselmo,
Ele falou que já tem mais ou menos 2 semanas atrás que iria colocar uma equipe pesada na região. Nós temos uma rua lá, o vereador Grêmio foi feliz de fazer o requerimento. Rua da Liberdade, nós temos que fazer um recapeamento naquela rua, porque na rua 4 o pessoal joga água e posta tudo na Rua da Liberdade, na Rua Paz de Almeida. E eu falei para ele, nós temos que colocar uma equipe pesada aqui para que a gente possa resolver definitivamente esse problema da região. E infelizmente, até então não foi feito. Quando eu estive falando com ele, encontrei ele no trânsito ali, ele falou que logo em breve vai ser feito. Então a gente espera, porque não tem condições mais. O pessoal está esperando, teve lá, naquela oportunidade ficou de fazer toda a região, São Lourenço não foi feito, foi feito em algumas partes. Ficou faltando alguma parte do Freustar, que ele falou, não, vereador, nós vamos tirar a equipe aqui, porque aconteceu um imprevisto ali, mas semana que vem nós estamos voltando. E essa semana que vem já tem um mês. Gostaria que não passasse a semana que vem, que comece realmente a colocar a equipe lá para ser feito o tapa-buraco naquela região. Fica parecendo filho que não tem pai. Nós não podemos aceitar essa situação. Também quero aproveitar também, convidar toda a população para estar participando do esporte na Brasil. É um espaço para a prática de esporte, nós temos que aproveitar, porque tem um grande benefício aquele esporte no Brasil. Você que tem seu patins, seu patinete, sua bicicleta, você que gosta de correr, gosta de caminhar, tem um espaço específico para a prática de esporte na nossa cidade. Mais uma opção de lazer para a nossa cidade, que é o esporte no Brasil. Então, convido a todos para que possa prestigiar essa luta que já tem, ficou 2 anos cobrando o professor Demi Marinho para que possa ser implantado. Agora foi implantado, gostaria de convidar a população para que possa aproveitar esse benefício, que vai trazer um benefício físico, intelectual, um benefício muito bom para a nossa cidade. Então, devolvo a palavra ao presidente e até a próxima.
Também na discussão, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse requerimento, ele é bastante antigo já, pelo tempo que foi feito. Já foi feito pelo nosso amigo vereador Pedro Mariano, pelo vereador Vespo, que mora do outro lado. Então, e ali é um pedido dos moradores, tanto do Morumbi quanto do Polo Centro. Então, essa passagem, vamos aproveitar esse plano que já está aí de mobilidade. Vai ser um plano, vai ser uma passagem que vai ter grande interesse de mobilidade para os moradores daquela região. E por falar em mobilidade, nós sabemos que nossa cidade, ela não foi planejada. Mas, em compensação, não é por isso que ela tem que ser melhorada. Eu acho que chegou a hora, esse plano de mobilidade que o prefeito João Gomes vai iniciar, ele vai trazer grandes benefícios para a cidade. Agora, se a gente for ficar com medo de paralisar a cidade temporariamente, porque vai fazer benefícios futuros, então a cidade vai ficar paralisada aí, sem progresso, sem desenvolvimento. Então acho que a hora é agora, e se a gente for pensar em crise, ninguém vai iniciar uma obra sem saber que os recursos vão chegar. Então fica aí esse pedido, né, da nossa passagem lá do Morumbi para o Polo Centro e o apoio para que esse plano de mobilidade venha contemplar, venha ajudar e melhorar a cidade. É só isso e devolvo a palavra, presidente.
Também na discussão, vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Apresentamos 3 requerimentos aqui lá da região do Juninho, Sargento Pereira. Como eu estive lá visitando na Rua da Liberdade, lá o pessoal tratou ele carinhosamente como o Juninho. Então, Juninho desse tamanho. Ali na Boca de Lobo, ali na Rua da Liberdade, é um problema crônico ali, senhor presidente. E é quanto tempo já existe o setor lá e esse problema está lá. Erosão, lixo, entulho que desce do bairro acima, porque não tem captação de água da chuva. Então, isso faz necessária essa solicitação, fazendo coro com o vereador Sargento Pereira, que eu tenho parentes que moram naquela região lá, e é pedido antigo. Outro pedido também é serviço de tapa-buraco na região. A gente vê que o líder do prefeito, o vereador Paulo de Lima, todos os outros vereadores apresentando diversos requerimentos de tapa-buraco. E é necessário. Então, faz necessário o tapa-buraco ter mais frente de serviço. Porque, agora vem falar que o cronograma, não tem cronograma, quando a Saneago faz o buraco,
ela já passa para a prefeitura e a prefeitura paga para Saneago. E sem dizer, todos os vereadores aqui apresentamos requerimentos todo dia. Eu liguei para o Anselmo esses tempos atrás, esses dias agora, semana passada, ele disse que estava com problema da massa asfáltica. Liguei para o outro pessoal, não, vereador, nós estamos com problema aqui, os fiscais estão tudo parados. Então nós temos que tomar cuidado com essa situação, que o tapa-buraco faz necessário e em muitos lugares não chegou o tapa-buraco ainda. E também lá na rua, na quadra 24, em frente ao lote 14 do bairro Freostáquio, é a questão do outro tapa-buraco também. Veja bem, Sargento Pereira, quantos tapa-buraco nós apresentamos requerimentos aqui e às vezes não é atendido os requerimentos, porque a gente representa o requerimento. Lá no bairro Itabaraty, tem um buraco lá, tem 2 anos que os buracos estão lá. 2 anos. Eu fiz aniversário de 2 anos. E é uma região bem, bem próxima. Então nós temos que rever essa questão do tapa-buraco. Nós precisamos mais agilidade. A cidade tem condição, a cidade tem uma dotação orçamentária, tem um pessoal que trabalha um trabalho de excelência hoje, o tapa-buraco. A gente tem que reconhecer que é um trabalho bem feito, mas não está alcançando toda a cidade, porque a cidade cresceu e a estrutura está pequena. Então é preciso que as regiões possam ser atendidas com o serviço de tapa-buraco, mais frente de serviço. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Com a palavra, Paulo de Lima.
Vereador Ederson Lopes, nós fazemos sempre esse requerimento. Somente, você sabe, lá no Murumbi, lá tivemos até com a eleitora nossa lá, que nos reclamou muito, eu para você, principalmente para você e para mim, que nós estamos sempre naquela região ali. Precisamos fazer aquela água pluvial ali, que dá um problema muito sério ali. É aquela passagem ali, é pluvial, né? Não, fluvial, não é pluvial. Pluvial, isso, muito bem. Que possa canalizar a água da chuva, né, que traz um transtorno muito grande àquela região ali do Morumbi, principalmente. E agora lá no Lebron, o vereador Ederson Lopes já reclama há muitos anos e juntamente com a gente, ele está lá sempre pedindo. É uma região que tivemos as casinhas, que é um presente de Deus àquela população, porque eu acho que você ter sua moradia própria é muito importante. Às vezes não tem toda a infraestrutura naquela região, mas só de você receber sua casa, a importância é muito grande. As pessoas não querem nem saber se tem ou não tem posto de saúde, escola, ele quer mudar para a casa dele. Então, agora é a hora de nós construir e dar aquela garantia àquela população. Então, pessoal do Lebron, da Alvorada, daquela região ali, com certeza a prefeitura vai desempenhar esse serviço que está precisando lá. Os cobrimentos de um ônibus, os pontos de ônibus, Jacques, tá? Não tem. Nós precisamos de o campo de futebol também. Não terminou ainda, mas vamos cobrar da prefeitura que possa fazer todo esse serviço aí. O vereador Guilherme Martins lembrou muito bem, a região do Freio Eustáquio precisa de muita melhoria. E precisamos de contar com seus requerimentos naquela região, que é importante, né? Você como representante não só da Alexandrina, mas também faz parte do Freio Eustáquio, e vamos atender seus pedidos com certeza no Freio Eustáquio. É importante que a gente possa, né? Aquela região ali, que a gente tem muita gente conhecida ali. Tem que muita... Sua sogra mora lá. E lá você é conhecido por Juninho, né? Não é conhecido nem por Guilherme Martins. Então, essa região toda aí que nós precisamos de cumprir com as obrigações da prefeitura. O Anselmo, falar para você que não tem massa asfáltica, ele não tem que dar essa notícia para você. Ele tem que procurar fazer o serviço. É isso aí que eu queria dizer. Só isso.
Na discussão, o vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Tem um requerimento meu aí para encascalhar a estrada vicinal aí, pro lado da base aérea aí. Então fica aí o pedido, que o pessoal, aqueles chacareiros de lá, me fizeram esse pedido e eles estão com medo de iniciar o tempo chuvoso e não conseguir arrumar aquela estrada lá. Então eles estão com muita dificuldade para transitar naquele local. Eu quero também parabenizar o Alfredo Landim pelo o novo requerimento aí, que já foram feitos vários, a questão da travessia aí do Polo Centro para o Murumbi. Eu acho que tem uma grande possibilidade agora da gente fazer um quebra-galho lá, um provisório, porque a Secretaria de Obras está fazendo um trabalho lá no Polo Centro de encascalhamento, então acho que já poderia aproveitar aquelas máquinas lá e fazer uma travessia, como já dissemos, uma travessia simples, porque logicamente que uma ponte de concreto tem que ser quando for fazer o asfalto no Polo Centro, no muro, a rede de água fluvial no Murumbi, para que já fica pronto. Mas como isso aí, a verba está demorando a chegar, que a gente possa fazer lá essa travessia de uma certa forma, de uma maneira provisória. Eu quero também agradecer o Paulo de Lima, está sempre nos ajudando a cobrar lá a questão de tampa-buraco. Só que o Anselmo me ligou agora de manhã, que estava vindo para a sessão, que o resto do Polo Centro, toda aquela região que foi programada para a prefeitura nos bairros, foi tudo terminado ontem. Então, graças a Deus, os tampa-buraco ali do Polo Centro foi tudo terminado no dia de ontem. Obrigado, devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Pedro Mariano. Por favor, Pedro Mariano.
Senhor presidente, boa tarde. Sobre essa passagem aí, eu, na época, quando inaugurou, pastor Éder, o senhor que é engenheiro, que inaugurou aquele parque lá, eu, diretor da Valec, que estava lá, procurei ele. Ele falou, oh, vereador, tem vindo um pedido da prefeitura, tipo um requerimento. E hoje, lá não é um quebra-galho, hoje tem que fazer uma coisa, porque hoje o trem passa lá duas, três vezes por dia, levando material para lá e para cá. Lá de casa eu ouvo a buzina. Então tem que fazer uma coisa para frente. E eu acho que está precisando a prefeitura cobrar da Valé, que é isso. Como o senhor falou aqui no momento, pastor Éder, Paulo de Lima, é de interesse de Vossa Excelência. O senhor que é o líder prefeito, presta atenção que eu estou falando. É de interesse. Aquilo ali não é a prefeitura cobrar da Valé, porque tem um compromisso por causa do meio ambiente, a passagem. Isso. Então tem que fazer uma coisa de qualidade. E isso eu cobrei na época do Clodovê, eu cobrei já do prefeito, de cobrar da Valé, Paulinho. Porque essa obra é de responsabilidade deles. Então não tem que ter vindo custo para o município. Que coisa que é. Então, isso aí tem que fazer um trem de primeira. Porque é vida que passa ali, pastor Edson. Um trem desse pega alguém ali, ai, 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 a vida não compensou. Então é cobrar da Valec. E quem me deu essa dica foi o próprio diretor da Valec na época. O prefeito tem que cobrar da Valec. O prefeito tem que cobrar, fazer um requerimento para a coisa acontecer. E isso está no contrato na época que a Valec fez, aí passando o trem ali, sobre essa passagem do Murumbi para o Paulo Centro. Parabéns, Alfredo, você trazer requerimento, mas que o prefeito cobra da Valec. Devolvo a palavra.
Também na discussão dos requerimentos, vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu quero pedir aí para que tenha uma agilidade nesse requerimento, que existe essa boca de lobo lá na Jardim Alvorada, e ela tem causado bastante transtornos e oferecendo até risco, né, para as pessoas. É só mesmo para pedir agilidade, para que a secretaria, né, dê uma atenção aí para esse serviço aí. Muito obrigado.
Os requerimentos passam a estar em votação. Os contrários se manifestem. Aprovados. Na continuidade da palavra, pela ordem, vereador Heber Mahmed, líder do Partido dos Trabalhadores na Casa.
Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um comentário a respeito do hospital de urgência de Anápolis. Vários casos sérios de cirurgia, eles estão enviando, estão tentando mandar para Goiânia. Pessoas que não têm a mínima condições de ir a Goiânia para fazer cirurgia. Estamos com um caso aí de um moço aí que com fratura no quadril, e simplesmente o médico falou que não vai fazer lá no hospital, que não tem material. Estão alegando a falta de material. E não só esse caso, como outros vários casos aqui na cidade de Anápolis. Então, eu fico preocupado, porque o hospital de urgência, se atender só Anápolis, tudo bem. Mas é praticamente mais de 30 cidades daqui por volta de Anápolis, que vêm para Anápolis para serem atendidos com quebradura e outras coisas. De forma que fica a minha preocupação com aqueles que não têm a mínima condições de ir para Goiânia ou fazer qualquer tipo de cirurgia, porque a Santa Casa que não tem profissional. Lá tem o profissional, mas que está faltando material para cirurgias. Então fica aqui o nosso apelo para que a irmã Rita possa estar vendo esses problemas seríssimos que está tendo no hospital de urgência. E eu quero parabenizar também o doutor Luiz Carlos, também o doutor Sérgio, diretor do SAMU, pelo excelente trabalho. Eles têm preocupado, têm cobrado. Segundo eu fiquei sabendo, eles iam entrar no Ministério Público com relação o mau atendimento que está tendo lá no Hospital de Urgência, porque está sobrecarregando o SAMU e o hospital de as UPAs e o Hospital Municipal com cirurgias. Sendo que a obrigação é de lá. Mas eu espero que haja bom entendimento nesse sentido aí para que possa voltar a funcionar a cirurgia no Hospital de Urgência. Obrigado.
Também na palavra pela ordem, vereador Pedro Mariano. Vereador Pedro Mariano. Pois não, vereador. Está concedida a palavra pela ordem.
Obrigado, presidente. Senhor presidente, agora voltando no lado bom, né, de Deus, né? A Nayote, ontem começou a festa dela, 12 anos da comunidade, fundação. Hoje nós vamos ter a presença de Dom João Will, celebrando a missa lá às 19 horas. Às 20 horas, um dos pregadores muito bom de Belo Horizonte vai estar depois da Santa Missa. E amanhã nós vamos ter o padre Ivanilson, que é de Brasília, que até saiu no Fantástico, certo? Exorcismo. Vai estar lá amanhã. No sábado nós vamos estar o padre Cleidimar e o padre Moacir. O padre Moacir, em Pentecostes, passa em torno de 1 milhão de pessoas quando é celebrada a festa de Pentecostes. E domingo nós vamos estar com o Toninho Profeta, que é o fundador, e depois do almoço nós temos o padre Marco Rogério, que celebrou a missa no dia do Cristiano Araújo, que era amigo do finado Cristiano Araújo. Então, a gente, como participa lá, faz esse convite para você e dá uma chegadinha. O Jean Teus lá estudando churrasco do Gaúcho, o Lizê conhece lá muito bem, o Pereirão conhece lá muito bem, e o Vespa também conhece, já fez, tem encontro lá, e convida os outros novos colegas ir lá participar, né, que é uma coisa de Deus, e todos nós aqui, graças a Deus, nós somos cristãos. Presidente, só isso tem falado, eu vou a palavra.
Também, pela ordem, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Sobre essa questão do Hospital de Urgência, Santa Casa, vereador Weber, eu presenciei esse final de semana prorrogado aí com feriado uma situação delicada. Uma pessoa vitimada de fratura no fêmur, na Santa Casa, não tinha o profissional, no Hospital de Urgência também não. Eu consegui, apenas com o Luiz Carlos, para transferir ele agora na terça-feira para o Hospital Municipal e ontem fizeram a cirurgia, graças a Deus. Inclusive, confidenciando aqui com o Alberto, ele também foi procurado pelo mesmo episódio, pelo mesmo caso. Então, assim, é preciso observar, porque o Hospital de Urgência não pode ficar refém da falta de um ortopedista, né? Um local que atende as emergências e urgências de acidentes, né? Então, fica o registro e o alerta, né, para a gestora.
Pela ordem.
Nós sabemos da competência dela, mas houve essa situação aí nesse final de semana. Uma outra questão que eu quero registrar aqui é o sofrimento, infelizmente, de dezenas de moradores na Leopoldo de Bulhões, aí agora, graças a Deus, não com a aflição da erosão, mas com a falta d'água. Hoje completou 7 dias sem abastecimento. Entre a rua Zé Marques, pastor Vilmar, e a rua Chavantes, do São Lourenço. 2 quadras, dezenas de populares, de pessoas, problema crônico. Em 2013 eu consegui uma ligação com a Tânia, que era, pretendíamos que fosse a solução, ligando a rede de água da Leopoldo para a Chavantes, mas não resultou na solução desse problema para esses moradores dessas quadras. Portanto, nós realmente nos solidarizamos e nos indignamos, porque há muitos anos é preciso que a Tânia, a gerência, ou quem quer que seja o técnico responsável, detecte qual é a solução e possa providenciar. Porque as pessoas, vereador Elio, estão buscando de balde, em outras localidades, água, no centro, praticamente no centro da cidade, uma situação calamitosa. Ontem o colega falou, vou ter que desligar aqui, que eu vou buscar água para escovar os dentes para dormir. Quer dizer, lamentável a situação, se não fosse triste, seria cômica, né? Então, a gerência da Saniago, a diretoria, os técnicos, tem que tomar uma providência e solucionar definitivamente esse problema ali, que infelizmente se arrasta por muitos anos. Então, eu quero, inclusive, acompanhar uma comissão de moradores na gerência, em Goiânia, porque eu creio que não é uma coisa impossível. É preciso que se tenha uma alternativa, uma solução para aquele problema. Devolvo a palavra, obrigado.
Ainda na palavra pela ordem, vereador Eli Rosa.
Obrigado, senhor presidente. É também com a mesma preocupação em relação a essa questão de abastecimento de água na nossa cidade, senhor presidente. E nós saímos há poucos dias de uma reunião muito grande ali na Igreja Nossa Senhora do Guadalupe, e naquela reunião a sensação que a gente tem é que o problema não é tão grave. Mas quando você passa a conviver, passa a escutar a população, você começa a voltar àquela triste realidade que é a falta d'água, é a falta de investimento da Saneago nesse município. E como muito bem disse o Jean Carlos, é muito difícil imaginar alguém ficar por 7 dias sem abastecimento de água em suas casas. Isso é atitude, ou seja, a relação do Estado para com o cidadão de difícil entendimento e, por que não dizer, de uma relação de desumanidade. Então é muito triste a gente participar de uma reunião tão importante, com a participação de tantas pessoas, com tantas autoridades, mas na verdade a sociedade, a população é que sofre de forma tremenda essa falta d'água no nosso município. E também, fazendo coro aos que me antecederam em relação a essa questão de falta de atendimento da ortopedia, principalmente no que se refere às cirurgias, eu quero informar a todos, não com a pura e simplesmente crítica, mas principalmente com a preocupação muito grande de pacientes que estão, tem mais de 40 pacientes em suas casas, ô Jean Carlos, em suas casas esperando para ser operados. Então, pacientes que deveriam estar sendo operados, ou no mínimo internados, para fazer os exames pré-operatórios, são enviados para suas casas, deitados em camas ou cadeiras de roda, com aquela fratura ali, com dores, tomando anti-inflamatório, tomando antibiótico, esperando essa fila que realmente nunca vai acabar, porque são mais de 40 que estão no SISREG, e vão operando aqueles que aparecem de urgência. Aqueles que estão em casa padecendo, e na sua grande maioria idosos, vão se tornando pacientes de urgência e não operam, e daqui a pouco esses pacientes passam a ter outros problemas pela quantidade de medicamentos que passam a tomar para conter a inflamação, para conter a infecção, e não são chamados para ser operados. Então, eu estou sabendo que essa reunião junto ao Ministério Público acontecerá hoje e espero que dessa reunião saia solução definitiva para esse problema e não solução paliativa como a gente tem assistido, infelizmente, em relação a essa questão da água lá na Igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Espero que essa reunião junto ao Ministério Público tome dali saídas e tome ideias que vêm realmente resolver o problema da assistência desses pacientes que precisam ser operados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sem mais, para a ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações.
Comunicado.
As comunicações, inicialmente, vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero comunicar que nesse domingo vai ser o primeiro Desbrava Cerrado de Mountainbike. Vai ser o primeiro evento, a primeira competição na nossa tão esperada pista de Mountainbike XCO lá no Parque da Cidade. Então gostaria de convidar todas as pessoas que gostam de participar, se tiver habilidade de estar praticando XCO, para estar fazendo as inscrições. E quem não gosta, quem quiser passar um domingo agradável, com uma competição muito interessante, convidar a todos para que possa estar no Parque da Cidade a partir das 8 horas da manhã, que vai ter o primeiro Desbrava de Mountainbike aqui na nossa cidade. Vai ter pessoas de Goiânia, pessoas de Amazonas, pessoas que vai ter uma competição bem interessante. Então, convido a todos para que possam participar. Quero aproveitar também essa oportunidade de estar fazendo um agradecimento. Às vezes a gente critica, mas a gente tem que dar de César o que é de César. Então, eu quero dar uma oportunidade, parabenizar uma pessoa chamada Osmar, que é um engenheiro de trânsito hoje do CMTT, pessoa que realmente veio para somar e realmente é uma pessoa resolutiva, que realmente faz e acontece. Eu estive levando ele em alguns locais aqui da nossa cidade, inclusive um local que realmente dava um transtorno muito grande ali perto do Camelódromo, ali onde é que o ônibus vai para a região do bairro Freustadt. Tinha uma dificuldade muito grande, que o pessoal estacionava ali perto do terminal, perto do Camelódromo, e a hora que o ônibus ia passar, o ônibus ficava emperrado lá, ficava meia hora, 40 minutos. Ele foi lá, fez um estudo, colocou uma placa lá de proibir de estacionar e parar, e realmente resolveu o problema. Então, é uma pessoa que faz um trabalho muito interessante. Estou muito feliz pela aquisição desse companheiro aí para a nossa gestão. Quero também agradecer também o Fabiano, e o Cristiano tem uma dificuldade que bastante, inclusive estava falando com o nosso vereador Jean, lá na Avenida João de Deus, no bairro Itamaraty. Tem um retorno lá que o pessoal já tinha feito e teve um morador lá que quebrou. Então eu gostaria de agradecer o Cristiano, ele está fazendo essa obra agora, por agora, pela manhã, ou se não até a tarde ele está fazendo essa obra, e gostaria de pedir para a população para que não quebre o que foi feito pela gestão. Eu gostaria de pedir também para a população olhar, se achar quem quebrou, para anotar a placa do carro, para que possa fazer o que tem que ser feito. Porque não pode acontecer um negócio desse, não. Apenas menos de 200 metros, né, vereador Jean? Menos de 200 metros, menos de 100 metros, para fazer um retorno. É inadmissível uma situação dessa. Um cidadão estragar um retorno, aí o pessoal passa lá pelo retorno, é uma poeira danada lá para os moradores, um transtorno muito grande. Então, a gestão faz a parte dele, mas os moradores, o contribuinte tem que fazer a sua parte também. Então, gostaria de pedir para o pessoal do Itamaraty, para que possa ser fiscal. Se descobrir alguém que está fazendo isso aí, pega a placa, nós vamos estar passando para as autoridades competentes, para que possa puni-lo, porque não pode estar estragando a coisa pública da maneira que tem sido feito lá no Itamaraty, segunda etapa. Muito obrigado, devolvo a palavra.
As comunicações, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero reforçar o convite para toda a população interessada no programa Minha Casa Minha Vida, aqueles que foram sorteados e que são em dúvida ainda quando é que vão receber suas moradias, aqueles que não entraram ainda no sorteio e não sabem por quê, aqueles que, porventura, têm alguma denúncia, viu alguma casa vazia, alguma casa que foi vendida, aqueles que têm alguma dúvida com relação ao programa Minha Casa Minha Vida, na próxima segunda-feira, dia 14 de setembro, às 19 horas, lá na Escola Municipal Ayrton Senna, conhecido ali o antigo Caique, hoje é o céu ali do Filósofo Machado, nós vamos ter essa audiência para debater, para esclarecer dúvidas, para tirar dúvidas sobre o programa Minha Casa Minha Vida aqui no município de Anápolis. Já confirmou presença a procuradora federal, responsável pelo programa Minha Vida, a doutora Ana Paula, ela já confirmou a presença. O secretário Francisco Rosa, da Secretaria de Desenvolvimento Social, também confirmada a presença. A equipe da Caixa Econômica Federal, responsável, também confirmou a presença. E estamos aguardando a presença do pessoal da AGEAB. Só a AGEAB que foi convidada e ainda não confirmou a presença. Mas que a população se faça presente. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui, né, diariamente recebem pessoas com dúvidas, com questionamentos sobre esse programa, e eu creio que é uma oportunidade ímpar para que nós possamos esclarecer a atual situação do programa Minha Casa Minha Vida. Lá no céu do Filósofo Machado, Escola Municipal Ayrton Senna, é o mesmo local onde houve o último sorteio no final do ano passado. Aquele auditório, quero agradecer aqui a secretária Virgínia, agradecer ao diretor do colégio, que cedeu o espaço para que pudéssemos realizar essa audiência pública na próxima segunda-feira, 19 horas, ali naquele grande auditório, no Conjunto Filósofo Machado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicando. Também nas comunicações, vereador Gerri. Gerri Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu faço uso aqui da palavra nas comunicações para fazer um apelo até para as pessoas que estão usando a margem da BR-414 para depositar resto de construção, lixo. Hoje nós temos o aterro sanitário, né? Então são pessoas que trabalham nesse ramo e colocando, despejando aí esses entulhos à margem da BR. Nas entradas das chácaras, né, nós fiz um pedido, fez a limpeza, né, ficou, né, tudo organizado, e agora existe outra montanha de lixo às margens, né, bem na entrada da nossa cidade. Então a gente pede para que, se não tiver acesso ao aterro sanitário para fazer esses depósitos, que nos procure para que a gente possa orientá-los, né, da forma correta que eles devem proceder para o descarte desses entulhos. A gente pede, né, para que nos ajude, né, porque eu não posso também estar aqui todos os dias pedindo para a Secretaria de Meio Ambiente ir lá remover esses entulhos, porque você tira hoje, amanhã tem carretas e carretas de entulho. Então a gente pede para que essas pessoas que estão depositando aí seus lixos
à beira das BR, dentro, em locais inadequados, que procure o aterro sanitário, que leve, então, esses entulhos. São pessoas que dependem realmente desse trabalho, mas que os façam da maneira correta. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador presidente em exercício Edson Lopes. Quero apenas reiterar o meu convite para a realização também da audiência pública no dia 17, aqui nesse plenário, a partir das 9h30 da manhã, para nós tratarmos das questões envolvendo o relacionamento e o serviço prestado pelas centrais elétricas na cidade de Anápolis, bem como sobre outros assuntos que demandam esse serviço. Desde o não agendamento da visita que nós solicitamos e não atendido, as questões de manutenção, né? O balanço dos compromissos assumidos em 2013, que até hoje não foi resolvido. Enfim, vários assuntos nós estaremos aqui discutindo e eu quero convidar toda a população napolina para estar aqui conosco no momento oportuno para cobrarmos uma eficiência melhor desse serviço. Também quero agradecer e cumprimentar aos profissionais e o secretário do CMTT, o Alex, pelo complemento na revitalização da sinalização da Avenida Presidente Wilson, Sebastião Pedro Junqueira, conhecida também como Avenida Anderson Cleito, e também o início da Avenida Frei João Batista Vogel. Agradecer por estar atendendo o nosso pedido, o nosso requerimento, e também, assim bem como, todos os cruzamentos dessas avenidas, ali do Industrial, passando pelo Eldorado, Jardim América, Vila Formosa, enfim, JK Oeste, está tendo uma nova metodologia, nova cara, aquela região com a sinalização que com certeza vai melhorar e reduzir o número de acidentes, que é muito grande. Inclusive, estamos aguardando a sinalização ali na Rua 10, que liga o Corpo de Bombeiros, a Avenida JK, que está totalmente apagado ali na Avenida Paranapanema, que realmente é um local de um grande fluxo de veículo e tem tido muitos acidentes. E nós precisamos, inclusive, estudar, além de ser linha de ônibus, estudar uma forma, uma metodologia para estancar aquilo ali, seja com lobofaixa, seja com sinalização semafórica, enfim. Além da sinalização, nós precisamos ter uma ação mais rápida e profissional ali, porque o número de acidentes é muito grande e isso, inclusive, fica registrado nos anais ali do SAMU, pelo grande número de acidentes e atendimentos que é feito ali na região. Mas, de qualquer forma, agradecer pelo empenho, pelo trabalho, que isso é muito importante, essa prestação de serviço, esse retorno do dinheiro pago nos impostos com a prestação de serviço pela Prefeitura Municipal, atendendo, inclusive, os pedidos aqui daqueles vereadores que representam essas comunidades e essas localidades. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu também quero aqui cumprimentar a equipe de sinalização, de revitalização de sinalização do CMTT, que nos atendeu em caráter de urgência ali no cruzamento da João Pinheiro Canhumas, que frequentemente está sendo alvo ali de colisões. E dizer a toda a comunidade aqui local que os demais trechos de cruzamento da João Pinheiro com as outras ruas e a Alberto Torres também serão revitalizados, que foi feita essa forma emergencial ali no cruzamento da Iumas com a João Pinheiro, mas será atendida a todos os outros cruzamentos. E aproveitar aqui a audiência e cumprimentar ao Gilson ali da Chacareiro, próximo ao Interlândia, ao Pau Terra, que acompanha a Câmara sessões diariamente, ao seu Zé Vitor, próximo ali a Ambev também, Chacareiro, e que está sempre nos ouvindo e atento às demandas da cidade. E dizer que nós estamos aqui trabalhando em prol das reivindicações de toda a comunidade. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, presidente de exercício. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência e reconfirmar, no caso, falar novamente do convite dessa grande audiência pública que Vossa Excelência vai promover na segunda-feira. Em nossos gabinetes, nós somos procurados pessoas nos fazendo vários questionamentos
e simplesmente só de palavras, não tem prova. Então, aproveitar a audiência da Rádio Manchester aqui, do Canal 5, e convocar toda a população, todos aqueles que têm alguma dúvida, todos que têm aquele questionamento, que compareça lá, porque nós estamos lá aberto, nós não temos rabo preso, nós estamos lá para mostrar a verdade, o que está acontecendo. Eu estou dizendo isso por quê? Porque ainda insiste pessoas no meu gabinete dizendo que existe o famoso jeitinho dentro da prefeitura e aqui dentro da Câmara dos vereadores. Então, se alguém tem prova concreta, leva lá para nós e vamos descobrir isso aí, porque o pessoal continua insistindo que fulano ganhou casinha porque alguém ajeitou isso e aquilo. E a gente vai ficar debatendo o quê? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a forma de conseguir e eu não acho que isso é o correto também. Mas se alguém tem prova, leva lá para nós, que nós somos os fiscais, vamos colocar isso a limpo. Volto a repetir, nós estamos lá para mostrar a verdade, nós estamos lá para acobertar algum tipo de erro. Nós estamos, essa audiência é para esclarecer todas essas dúvidas. Então fica novamente o convite. Quem tem alguma dúvida, que tem alguma acusação, alguma coisa para fazer, vai lá, compareça com provas para a gente colocar todas essas denúncias que existem a limpo. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Alfredo Landim.
Obrigado, presidente de exercício, Edson Lopes. Presidente, eu quero fazer um comunicado aos moradores do Gibran 1 e do Gibran 2. Já está sendo feito um estudo da Pedro do Vico, na entrada da Avenida Buritis, para que seja feito ali um retorno, para melhorar o jeito de entrada e saída daquele bairro. Também já está sendo feito um estudo para fazer um campo de futebol, ali depois do residencial tropical, logo abaixo, perto da linha do trem de ferro, para melhorar também a parte esportiva da nossa região, que anda carente de ter uma praça de esporte, principalmente o que se diz ao campo de futebol. E sem mais nada para o momento, devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Vereador, presidente em exercício, Ederson Lopes, eu quero te dar os parabéns, estarei lá. O que o nosso querido Vespa falou é certo, hein? A gente tem muita gente que fala que vereador arruma casa, que fala que Chico Rosa arruma casa, que fulano arruma casa. Evidentemente que vai para o sorteio. Tem as conversas paralelas que falam que tem esse ajeitamento. Mas eu acho que quanto você tem o direito, um país democrático igual o nosso, nós temos direito. Às vezes, uma pessoa que outra que merecia na frente daquela, acaba recebendo por motivo do sorteio. E o sorteio, às vezes, é complicado. É igual o sorteio da Mega Sena. Às vezes tem gente milionária que ganha na Mega Sena. E às vezes o que precisaria de ganhar, não ganha. Então, é relativo. O sorteio, pastor Derson, e tem os critérios. Isso que eu ia dizer, que não é assim, na Mega Sena não tem critério. E aqui, na Minha Casa Minha Vida, tem os critérios. Tem por idade, tem por invalidez, tem por risco, tem tudo. Então, é complicado. As pessoas, às vezes, para falar isso, é complicado dizer. Então, nós, como vereador, a gente fica passando por esses apertos aí no dia a dia. Mas eu tenho certeza que essa reunião vai ser muito proveitosa e nós estaremos lá, viu, pastor? Você está de parabéns e a gente vamos estar lá junto. E é importante nós todos, vereadores, estar lá, porque todos nós somos indagados aqui na Câmara, em todos os gabinetes. A importância é isso aí. E continuar a repetir, nós precisamos, juntamente com o pastor Ederson Lopes, a gente cobrar lá no Murumbi aquela promessa que é de, não nossa, mas da prefeitura, de resolver aquele problema lá na época da chuva, que é um problema muito sério. Nós vamos continuar, e isso, nós vamos continuar cobrando, mas não vamos desistir, não. Né? Nós estamos aqui para não desistir. Não, o senhor não vai desistir, não. O senhor vai estar junto comigo e todos nós vereadores. Vamos estar cobrando da Secretaria de Obras, Leonardo. Leonardo, está ouvindo aqui agora, grave aí que nós precisamos de você lá no Murumbi para resolver aquele problema que é seríssimo lá. E muitos outros locais que tem que ser resolvido. Então, conto com os vereadores, nós damos o apoio, mas também precisamos da liberação das obras para a cidade de Arara. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Atendendo aqui a solicitação do vereador Alfredo Landim, confirmando as pessoas que já confirmaram a participação. A procuradora federal, doutora Ana Paula, o secretário Chico Rosa, a equipe da Caixa Econômica Federal. Estamos aguardando, também foi convidado o pessoal da AGEAB. Sem mais inscritos nas comunicações, nada mais também havendo a ser tratado. Encerrando também o horário regimental, sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão, convocando outra para o próximo dia 14 de setembro, em horário regimental.